Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 17ª Sessão Ordinária de 2023.
Ademar Kempe Marconde de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Presente. Lucas Tapeto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 16ª Sessão Ordinária de 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 46/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação da área para a empresa com atividade empresarial, adesiva, impressões de etiquetas e placas industriais LTDA.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 49/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, Joint Comercial Limitada.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 50/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, Alexandro da Silva Cirilo.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 51/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, BR Sistemas de Informação Limitada.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 52/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, Vetter, manutenção de projetos LTDA.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversa procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversa procedência.
Câmara dos Deputados. Encaminhando informações da liberação de recursos do Orçamento da União, pagos ao município no período de janeiro a abril de 2023.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Avisos. Informo que o prazo para apresentação de emenda ao projeto de lei número 38/2023, que dispõe sobre a lei de diretriz orçamentária para exercício 2024, vai até dia 12/6/2023. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, e realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marconde de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Tateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 30/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal 2.680, de 30 de outubro de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único do servidor público do município, das autarquias e das fundações municipais. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou emenda à matéria. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Substitutivo número 01 ao projeto de lei número 30/2023, de autoria da Comissão de Constituição.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu solicito a dispensa da leitura, tendo em vista que todos os vereadores já receberam essa matéria. Obrigada.
Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está dispensada a leitura. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Em votação global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo de lei número 30 de 2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 08/2023, de autoria do vereador Rafael José Fabretti, que institui o benefício fiscal denominado Jovem do Futuro, garantindo às pessoas físicas ou jurídicas colaborarem na formação dos alunos de cursos de pré-vestibular. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria
Presidente.
Pela ordem.
Pela ordem?
Sim.
Estava lendo, inclusive, aqui e não escutei a deliberação, eu peço a palavra.
Tá. Com a palavra, vereador Rafael José Fabretti.
Estava lendo o resumo ali, inclusive, me perdoem, tá? A displicência, eu poderia deixar de falar nesse projeto, é um projeto de minha autoria. Jovem do Futuro. Na realidade, os jovens que estudam hoje em escola pública, se ele não for extremamente diferenciado, né, eles possuem menos chance de ingressar numa universidade de grande porte no nosso estado, no nosso país. Ele acaba ficando um pouco para trás daquele jovem que tem a capacidade, a condição de fazer um cursinho preparatório. Então, esse projeto ele vem ao encontro daquele jovem de escola pública que talvez não teria a oportunidade de cursar um preparatório para uma faculdade federal, por exemplo. ele vem resolver esse problema. E como funciona esse projeto? O projeto, a empresa, em parceria com a instituição de ensino e com o município, eles apadrinham um jovem. Eles pegam esse jovem, que foi destaque na escola dele, esse empresário, apadrinhando ele, ele vai pagar aproximadamente 50% desse curso, do valor. A instituição que ele faz esse curso preparatório vai arcar com os outros 50%. Né? E para o empresário que fizer esse apadrinhamento, esse dinheiro que ele investirá nesse jovem será abatido dos seus impostos. Então, um projeto que favorecerá jovens de classe mais baixa de escola pública, dando a oportunidade de estudar num curso preparatório e disputar de igual para igual uma vaga, por exemplo, numa faculdade de medicina. Isso acaba e funciona para regular aí a oferta de estudo no nosso país, para que uma pessoa que veio de escola pública com capacidade, com condição, com vontade de estudar, tenha a oportunidade de ser um médico um dia. Para que a gente não tenha apenas na classe médica ou na classe advogados, pessoas que tiveram condição financeira de fazer um cursinho e se prepararem ali melhor. Então, o projeto ele visa ajudar aquele jovem destaque da escola pública a ter uma oportunidade de um cursinho preparatório para disputar uma vaga em grandes universidades do nosso país, através do apadrinhamento de um empresário, através de uma parceria com a instituição de ensino e também do município, que vai aí, teria aí, então, né, caso seja sancionado, que abrir mão de um valor de impostos que seria abatido deste empresário. Hoje, a educação no nosso país, a gente sabe muito bem que, por mais que a escola pública, eu sou formado em escola pública a minha vida toda, né, mas a gente sabe que fica um pouco a desejar quando a gente trata de um estudo de uma escola particular. Não tem como a gente negar, né, o preparo. Obviamente que vão ter aqueles jovens que, de certa forma, se destacam em qualquer lugar. Essas são as exceções à regra, né? Então, aquelas pessoas diferenciadas, com QI elevado, eles vão disputar uma vaga numa universidade junto com pessoas que passaram por esse curso preparatório. Já esses jovens são aqueles que se destacam dentro das suas escolas, através de um processo que a própria lei vai trazer junto com essas instituições, e indicado aí pela sua nota, ou talvez o Enem, ou talvez a participação dele mesmo naquela escola, tenha a possibilidade, então, de ter aí o seu curso bancado,
Permite uma parte?
Permite, sim.
Eu li o projeto e fiquei com algumas dúvidas. Essa parceria com uma instituição de ensino, como que ela é feita? Porque ela, por exemplo, pode fazer essa parceria com uma faculdade em Marília, por exemplo, e a empresa ou a pessoa física que vai apadrinhar esse aluno, como que é feita a dinâmica disso aí? Porque não sei se a parceria, se a escola lá vai aceitar essa parceria. Como que funciona, por favor?
Bom, funciona da seguinte forma, Almeida. Esse curso ele é preparatório para um vestibular. Então, essa parceria não vai ser com universidades. Vai ser com instituições que preparam jovens para disputar uma vaga em universidades. Né? Então, a parceria, por exemplo, a Escola de Garça que fornece um curso preparatório. Né? Fui conversar com a escola, fui conversar com alguns empresários, inclusive. Não precisa ser só Garça, também tem essa condição da gente ter regional, né? Mas aquele jovem, ele vai ser apadrinhado por esse empresário. A escola, para ela é vantajoso de ter ali um aluno da escola pública, cumprir a sua função social também. Vai receber 50% da bolsa, não total, porque metade ela vai dar de desconto para esse jovem. Vai movimentar a sua escola, colocar mais alunos. Então é uma forma também de fomentar um curso, é uma forma de fomentar a escola pública para que elas busquem essa melhoria para aquele jovem que pretende prestar uma universidade no futuro. Então, ela é preparatória, ela não é para o curso superior, essa bolsa, e sim para a preparação de uma possível vestibular, de um possível vestibular. Então, resumindo, trocando em miúdos, como diríamos, Hoje, após esse projeto for sancionado, aprovado e sancionado, um jovem de escola pública terá a condição de fazer um cursinho numa escola preparatória para vestibulares sem ter custo, sem nenhum custo.
Permite a parte, Rafa?
Permito, sim.
Cara, queria te parabenizar aí pelo projeto, projeto que vai ser muito importante aí, né, para os nossos jovens. E é isso. Parabéns, muito bem colocado. Tem meu apoio, tá bom?
Obrigado, Cateto. Nós temos hoje jovens que possuem grande conhecimento ou pessoas diferenciadas que estudam em escola pública, mas que, por conta até mesmo da limitação do ensino, né, que a gente sabe que existe, acaba não conseguindo nem disputar uma vaga numa universidade quando comparado e competindo aí com uma pessoa que teve condição de fazer um curso preparatório para vestibular. Então, esse jovem vai conseguir, de uma certa forma, disputar de igual para igual essa vaga. Que não sejam 200, mas que sejam 10, né? Inserindo aí o jovem da escola pública, de origem humilde, dentro de uma universidade federal, dentro de uma universidade de grande, com grande nome no nosso cidade, país e estado.
Permite a segunda parte?
Permito, sim.
E também, Rafa, é uma forma de incentivar o aluno a estar dando o seu melhor, porque provavelmente vai ser com a melhor nota aí, ou quem tiver mais empenho na escola. Então é uma forma de estar incentivando o aluno ali da escola pública a estar se esforçando para estar buscando essa vaga, né?
É isso mesmo, Cateto. E eu conheço vários jovens de escola pública que são fenomenais. São jovens, são às vezes crianças com um grau elevadíssimo de inteligência e que, se não tiverem esse tipo de apoio, acabam entrando numa linha ou em números, né? Que acabam ali prestando ou não fazendo uma faculdade, ou não tendo essa oportunidade por falta de questão financeira, de fato, né? Então, se você consegue aí 12 meses de um curso preparatório para que você possa disputar junto com outras com outros jovens uma vaga numa universidade de grande nome, uma universidade que ele queira, no caso, medicina ou advocacia ou qualquer outro, vai ser a função do empresário apadrinhar esse jovem, buscar através desse apadrinhamento a instituição que vai também apadrinhar de alguma forma com 50% disso, o município dando esse desconto para o empresário e para a instituição em rendimento como imposto, por exemplo. Então, quer dizer, tem que ser vantajoso para todo mundo, entendeu, Cateto? Não adianta você fazer um projeto de lei que não tenha vantagem, por exemplo, para o empresário, porque o empresário, ele precisa de vantagem, ele vive disso, né? Ele também tem que pagar os custos dos funcionários dele. Então, ele vai estar apadrinhando um jovem, em vez de pagar o imposto ICMS, por exemplo, ele vai estar pagando o imposto ali, para trocando esse valor a troco de um apadrinhamento de um jovem desse. Então, é uma questão bem interessante de acontecer. Inclusive, alguns vereadores da região me pediram o projeto já. E eu estou enviando um projeto para o vereador de Marília, inclusive, que tem interesse em apresentar também e transformar isso aqui, talvez, de forma regional. Fazer com que cada cidade tenha aí uma legislação própria permitindo que essas empresas apadrinhem esses jovens nesse curso preparatório. Muito feliz de estar fazendo esse projeto. Acho que é um dos projetos, parece, não tem muita... às vezes é um projeto que não aparece tanto, mas tenho certeza que, individualmente dizendo, na vida de alguns jovens vão fazer muita diferença. Essas crianças, esses jovens que de escola pública nunca teriam oportunidade de fazer um cursinho preparatório, através desse projeto eles podem fazer, que é a nossa função aqui, tentar buscar melhoria para a população, para os nossos jovens, para o nosso futuro, que é o jovem, né? Então, por isso, o denominado Jovem do Futuro é um projeto que visa garantir a oportunidade de disputar uma vaga numa faculdade juntamente com aqueles que têm a condição de fazer um curso preparatório. Se tiver alguma dúvida, tranquilo? Bom, muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até que nos visitam aqui, que nos ouvem pela internet. Bom, projeto de lei, ele é bom sim, né? Vai atender jovens que não têm condição de pagar esses cursos preparatórios, porém, né, ele trata de um projeto de renúncia de receita. Então, é um projeto que a prefeitura, né, no caso, aprovado aqui na Câmara, e o prefeito sancionar, ele abre mão de receber esse dinheiro né, para os cofres públicos do município. Tá? Eu até fiz um questionamento se esse projeto ele poderia, né, ser aplicado aqui no município. Trata-se, né, de renúncia. O prefeito está abrindo mão, né, para uma questão social. Eu acho que isso é interessante. Porém, né, você tem um prefeito que ele corta transporte de aluno, né, da rede estadual e paga só apenas 30% dos alunos universitários que estudam fora aqui do município. É bom deixar claro isso, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ver que realmente é bem controverso, né, projetos que entram aqui nessa casa. Né. E teve apoio aqui também, né, inclusive todos aí no dia da reunião com o pessoal da empresa de ônibus aqui do município, que foi prejudicada com o corte, né, de 800 alunos da rede estadual aqui no nosso município. Para vocês verem, né, o contraditório que é. Né? É que, na verdade, o que é isso aqui? O projeto ele é bom, mas é um projeto já visando a próxima eleição. Né? Um projeto que, se realmente as pessoas querem lutar para a educação, ela tem que exigir do poder público transporte, né, que foram cortados de 800 alunos, e para quase quebrou a empresa aqui, que hoje vive implorando aqui para essa Câmara para poder, né, ajuda com o poder público para poder, né, fazer duas coisas ao mesmo tempo, transportar e levantar a empresa. Segundo, os 30% que somente a Prefeitura de Garça, acho que é uma das únicas que paga 30%. A maioria das cidades paga 100% do transporte escolar dos alunos universitários. Então, assim, é uma analogia, né, a gente está fazendo, né, as contradições, né, que a gente vê na política aqui atual. Mas o vereador, ele, já que não tem um prefeito que luta realmente para a educação, o vereador está propondo, né, um projeto que vai beneficiar realmente alunos que queiram entrar na faculdade. O problema é depois, né? O problema é depois. Você prepara o aluno, né? E depois, a hora que ele estiver realmente indo para a faculdade, o que o poder público vai fazer por eles, né? O que deixou de fazer e o que vão fazer. Mas, e essa renúncia, pelas contas que a gente fizer aí, vai dar quase 13 mil por ano, né? Cada empresário, ele vai desembolsar aproximadamente 13 mil por ano. Então, para deixar claro, né, para quem está nos assistindo, né, ver a relação do projeto na íntegra e fazer suas observações. Acho que a casa aqui tem que lutar por isso e também exigir do executivo esses direitos que foram tirados dos jovens aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Rafael Fabretti, como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti, como líder de bancada, por 5 minutos sem a parte.
Senhor presidente, só vou trazer algumas informações aqui. O impacto disso foi juntado no projeto, conforme exige a legislação, né? Tenho para dizer também que não vou aqui desviar do assunto e buscar assuntos lá de outros temas, porque isso aí para mim sim é fazer só a política visando a eleição. Aqui eu estou visando mesmo e quero repetir aqui o assunto do projeto, que é o que traz de benfeitoria ao próprio usuário e aquele que paga o imposto no nosso município, que é o empresário, e também a instituição, e também o jovem, né? De certa forma também é um recolhedor de imposto. Bom, vamos lá. Na verdade, a prefeitura não vai estar deixando de ganhar 13 mil reais. Ela vai estar investindo no jovem. Ela não vai estar deixando de arrecadar 60 mil reais no ano. Ela vai estar investindo 60 mil reais. É um investimento social nesse jovem. Então, entendo eu que isso não entra como custo. Isso entra como investimento. Penso também que tudo que puder e tudo que eu puder fazer como vereador dentro das minhas prerrogativas aqui dentro da Câmara, tratando de legislação, eu vou tentar fazer minha parte. Existem coisas que não estão ao meu alcance como vereador. E ao invés de só criticar, eu vou tentar, do meu jeito aqui, contribuir com uma parte. Que não seja com todos. Que não seja com todos, que eu não consigo. Mas com uma parte deles. Eu acho que essa é a minha função como vereador. essa nossa função como vereador, poder contribuir com a sociedade de alguma forma. Se alguém errou, se alguém fez errado lá no passado, se poderia ter sido melhor, se não poderia, se o Poder Executivo fez alguma, tirou alguma coisa, não tirou. Eu sinto, mas hoje aqui, o que eu estou discutindo é uma melhoria para o futuro, que está dentro da minha prerrogativa como vereador. O que não está dentro da minha prerrogativa como vereador, eu não tenho o que fazer. Eu não consigo mudar a legislação federal, por exemplo. Mas a legislação do meu município aqui, eu consigo alterar ela através de um projeto de lei. Tenho certeza que se 10 jovens forem apadrinhados aqui, eu já procurei empresas, tá? Não quero que esse projeto seja um projeto de gaveta e vou mostrar para vocês que vou trabalhar para que isso não aconteça. Procurei empresas, já falei com alguns empresários, já falei com a instituição. E se tiver 5 jovens que forem agraciados com esse projeto, eu vou estar feliz que estou cumprindo a minha função como político aqui. Repito, não consigo resolver o problema de todo mundo. Mas dentro da minha prerrogativa, eu vou tentar, ao invés de só criticar, dar a minha contribuição, que é através de um projeto de lei como esse. Um projeto onde o jovem, talvez um filho de um vizinho de vocês, talvez o filho de um irmão de vocês, possa estar sendo aí bem, beneficiado por ser capaz, por ser bom. Isso chama meritocracia. Você dá valor àquele que realmente pode, de alguma forma, render isso para o seu município. Tentar formar, através dessas pessoas, jovens que olharam para trás e falaram: eu tive um incentivo da Câmara dos Vereadores através de um projeto de lei. Independentemente de quem foi quem fez o projeto, porque para aprovar eu preciso de todos vocês. Então é uma matéria que é de uma condição dividida aqui. Então, somos em 13 aqui. Cada um de nós devemos buscar dentro das nossas origens, dentro do que a gente pode como vereador, e tentar melhorar de alguma forma para essas crianças, para esses jovens, através de projetos de lei como esse. Venho aqui humildemente pedir o voto de vocês, pedir que, como é muito dito aqui em cima, mas que esqueçam um pouco então da política nesse momento e vamos pensar então nas pessoas que podem ser beneficiadas com isso daqui. Peço voto de coração e não voto porque vai ter que votar porque não tem coragem de falar não. Eu quero voto daquelas pessoas que realmente acreditam que esses jovens podem, de alguma forma, ter o seu destino mudado através de um projeto. E que se eu sair daqui, esses 2 mandatos, e um jovem desse passar numa universidade através de um projeto como esse, eu acho que estou fazendo a minha parte de alguma forma. Desejo que todos pensem a mesma coisa e que todos, da forma que puderem, contribuam. Preciso do voto de vocês para a gente ter uma oportunidade maior para esses jovens. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, os oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu penso que o investimento na educação ele é sempre bem-vindo, né? Alguns anos atrás, nós tivemos um projeto semelhante a esse na gestão passada, que foi uma troca que foi feita entre a prefeitura e as faculdades, que a faculdade FAEP, ela ficou com determinada área do município e o município recebeu, em troca disso, várias bolsas de estudos que foram repassadas aos estudantes, né, e ficaram feitos durante um bom tempo aí essa troca e muita gente se formou por conta desse terreno que lá estão. Então, é um projeto interessante que tem que ser feito. Eu tenho uma visão de que tem que ser apreciado de muito perto. O Fabretti, se ele falou, eu peço desculpa que eu não me atentei se ele falou esse ponto, mas um ponto importante é a questão da classificação desses jovens para ver como que vai ser a seleção, porque não são inúmeras vagas, às vezes são algumas poucas empresas irão participar, né? Torcemos para que sejam bastante, mas assim que as empresas entrarem lá e falar, não, eu estou a fim de fazer o projeto, aí como que será feita essa classificação? É importante para que não haja injustiça, que ninguém seja beneficiado injustamente, que seja por mérito desse estudante que recebeu e que tenha algum caráter de classificação mesmo para o município assim, aplicar. Se o vereador Fabretti tiver essa informação, eu até passo a parte para o vereador acrescentar.
Você abriu a parte, Pedro?
Pois não.
Pedro, a nossa preocupação é justamente essa, fazer com que o jovem que tenha a oportunidade de ter essa bolsa seja uma pessoa que possa representar, de fato, o município e que tenha uma condição técnica de ser diferente, né? De estar diferente, comparado, às vezes, com os outros colegas. Então, para isso, a gente precisa acreditar na escola, acreditar naquela diretoria, daquela educação, daquele local. Se o processo for conduzido através de um decreto, formato, como que vai ser estipulado, qual jovem vai ser, e isso passar para a escola definir qual é o seu melhor candidato, o seu melhor aluno, a gente tem que acreditar naquela instituição que ela está indicando a pessoa correta. O pressuposto da política parte da confiança, né? Se aquele jovem é o melhor, o maior destaque daquela escola, indicado pelos professores, indicado pelo seu diretor, essa seria uma das convicções que nós temos, acreditar na educação do nosso município de uma forma correta. Então, isso tudo ainda vai ser regulado, a gente pode, inclusive, fazer parte de como vai ser escolhido isso através de um futuro decreto que vai nortear o projeto.
Vereador, eu acho interessante, mas não podemos esquecer que nós acreditamos na instituição de educação, mas é dinheiro público, precisa ser prestado conta, né? Esse dinheiro vai ser aberto mão da prefeitura, mas precisa prestar conta porque é recurso público.
Vereador? Então, só para falar, para corrigir aqui as palavras do vereador autor do projeto, ele falou que sobre criticar, né? Bom, primeiro que eu acho que eu não sei se ele ouviu direito, eu não critiquei o projeto, né? Eu falei que o projeto é bom, né? Eu fiz algumas observações. Criticar é quando você critica o projeto que está sendo votado aqui. Então, a minha crítica não foi com relação ao projeto. A crítica foi com medidas, né, tomadas em uma época e medidas depois. Foram isso. E também o vereador, autor do projeto, falou sobre legislação, que o que ele pode fazer aqui é legislar, né? Se errou no passado, né, então que corrija no presente. Então é uma observação também. Já que se errou lá atrás, vamos corrigir agora. Porque quem foi prejudicado com o erro, né, está sendo prejudicado até hoje. Esse é um ponto. São algumas observações. E a gente fala que a legislação federal ela não permite algumas coisas, mas você investir em recurso próprio, você pode investir em qualquer pasta. Então, se você tiver superávit orçamentário e a gente ouve todo momento o executivo falando isso, né? E se você observar sobre a arrecadação, quem acompanha o orçamento sabe que a prefeitura, ela tem muito dinheiro no caixa, né? Se não tem, é porque não tem realmente organização para gastar esse dinheiro. É isso que eu vejo, né? Porque com o balanço de 2021 a gente observou isso. Mas enfim, são observações. Se errou no passado, vamos corrigir hoje e ajudar essas pessoas, né, que precisam realmente do dinheiro público para ser investido nos jovens aqui do município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Então, terá o meu apoio ao projeto. Só deixo aí essa observação apenas a critério da seleção desses jovens, esses estudantes universitários, depois que for aprovado o projeto.
Permite uma parte?
Pois não.
Eu acho interessante esse projeto, é um projeto muito visionário. Hoje a gente apostar nos jovens, a gente está apostando no futuro de uma cidade, né? Uma cidade que está sempre crescendo e inovando. E eu tive lendo esta lei que esses jovens, eles têm que estar em vulnerabilidade social. Esse é o primeiro quesito para se adequar a esse processo de escolha, né, para esse investimento privado. O segundo que eu estava vendo aqui é a renda familiar de até um salário mínimo e meia per capita. Esse também é um outro requisito. Eu acredito que hoje, na rede pública, existem muitos jovens que superam as expectativas de um ensino público. E é exatamente estes jovens que esse projeto de lei busca melhorar e dar mais oportunidade para ele disputar o mercado de trabalho, ou até mesmo que na verdade a finalidade é um vestibular, né, que ele esteja preparado para um vestibular mais elaborado. Então, eu considero um projeto muito bom. Nós devemos analisar ele de forma criteriosa. Hoje aqui nós estamos discutindo o projeto, mas é um projeto inovador. Obrigada pela parte.
Pois não.
Consegue a parte, Pedro?
Sim.
Bom, nem sempre é simples quanto parece, né? Você pode, com recurso público, próprio, investir em vários assuntos, em várias partes do seu município, mas você não pode, por exemplo, com recurso próprio, investir em uma deficiência do Estado, por exemplo. Se você vai ter sua conta, apontamentos, inclusive uma rejeição de conta, para você investir um recurso próprio em uma deficiência do Estado. Então, não é tudo que pode fazer com recurso próprio, não. Tá? Existem algumas proibições, a legislação ela é bem rigorosa quanto a isso, e isso é importante que a gente aprenda, que a gente saiba, né? Então, não é tudo que o recurso próprio pode fazer. Em segundo, dizer que, agradecer aos vereadores que pronunciaram aí, Elaine, e dizer, Pedro, que assim como você, também tenho essa preocupação e vou, obviamente, acompanhar esse projeto desde o seu embrião até a sua formação, né? Fazendo parte dele no que eu puder dentro da minha prerrogativa como vereador aqui, e dizer que os limites dele, eles estão bem alicerçados pela lei, como a própria Elaine disse, pessoas de caráter vulnerável, pessoas de âmbito, um projeto de âmbito social, que jovem hoje que tem esse perfil de necessidade de um apoio do social, que não está numa escola pública, por exemplo. Então, a maioria dessas pessoas, elas possuem uma dificuldade financeira. Então, é esse jovem que esse projeto vem beneficiar. Que ele tem a vontade, que ele tem a condição técnica, que ele é capaz, mas que ele não tem o recurso. Então, eu queria que vocês se baseassem apenas nisso para votar nesse projeto. Saber em quem ele vai se apoiar, quem que ele vai ajudar. Esquecer, como eu disse, se teve alguma falha na interpretação de cada um, porque cada um interpreta de um jeito a legislação, como acontece, mas esquecer um pouco disso agora e focar no projeto e saber quem que ele pode beneficiar. É esse voto que eu peço a vocês.
Curtiu a parte, vereador?
Pois não.
Então, o vereador falou assim que a lei é bem rígida, né, para você investir em recurso próprio, nesse caso específico na educação, mas o executivo, ele gastou 35% num aditamento de uma obra contratada, né, foi denunciado por Vossa Excelência e ele foi absolvido. Então, você vê que, nesse caso aí, como advogado que ele é, um juiz ia julgar o mérito da questão, que é investir na educação. Então, só para deixar claro que a gente entende um pouquinho também aqui. Muito obrigado.
Eu agradeço a participação de todos os vereadores e eu ainda continuo com a ressalva da classificação. Porque nós sabemos que se você estuda numa escola particular e você é um bolsista, você precisa cumprir determinados requisitos, você precisa ter frequência, você precisa acompanhar os pontos a qual a escola solicita. Então, eu peço apenas que esse projeto também tenha os parâmetros, que acredito que terá mais informações, igual o vereador autor do projeto colocou, o doutor Rafael falou que vai ter um decreto aí que vai ter algumas informações a mais. Eu só peço esse ponto, uma maior atenção na hora da seleção desses jovens. Nós sabemos que os universitários hoje, nós temos sim, os universitários são mais carentes, aqueles que estão em vulnerabilidade social, aqueles que estão à margem da sociedade. Nós sabemos que nós temos esse tipo de funcionário, de universitário, mas nós sabemos também que a maioria dos universitários hoje, eles estão numa situação complicada. Recentemente foi recortado o transporte de Garça para Bauru, Garça Marília, e os universitários ficaram a ver navios e sofrendo por conta da falta de recursos para pagar o transporte, não apenas a faculdade. Então nós temos uma enorme demanda de estudantes que precisam desses apoios, então eu votarei favorável. Mas peço para que esses pontos ao qual eu levantei aqui em relação à classificação sejam levados em conta e a prefeitura ou o autor do projeto fiquem atentos a esse ponto. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marconde Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana. Doutor Marcela Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos projeto de lei número 08/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 19/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a lei municipal número 3.360, de 5 de novembro de 1999, a fim de possibilitar a utilização do container em edificações comerciais e residenciais do município de Garça. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulte segundo o secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, pessoal que nos assistem. Bom, esse projeto de lei, na verdade, foi a pedido de uma empresa, né, que quer instalar essas casas aqui no nosso município, tá? Porque a legislação aqui não permite a construção dessas casas contêiner. E essa empresa, né, ela vai gerar emprego, renda. Se você procurar aí no Google, aí, pesquisar sobre casas contêiner, nos Estados Unidos tem vilas, né, de casas contêiner. São casas baratas, mais baratas que as casas de alvenaria, né? Então, por isso, cria a possibilidade de você, né, poder aí abrigar pessoas, né, com menor custo e dar condição de uma moradia digna. Então, acho que é um projeto, né, interessante aqui para o município. São pessoas que querem investir aqui na nossa cidade. Pois não.
Permite a parte?
Pois
bacana.
Não, pois não.
Bom, primeiramente, parabéns pelo projeto. Eu estive no Jardim Ecoville e lá realmente foi relatado a mim, mais ou menos uns 30 dias atrás, um senhor que veio de fora. E ele colocou um container e fez uma casa para ele morar com a esposa. E foi pedido para que ele retirasse. É, e se não, seria notificado e tal. Ele recebeu ali uma notificação de autuação. E, quer dizer, vai regularizar a situação dele e de quem mais precisar, né? Tem muitos terrenos aí que a pessoa não tem condição de construir. E eu acredito que vai beneficiar muito. Parabéns pelo projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, é interessante essas discussões sobre essas leis aqui do município, que está muito desatualizada, né? Principalmente, né, nessa questão dessas obras, né? Todos os países, né, eles criam uma alternativa de construção. Então, tem várias alternativas para você, né, construir moradias para as pessoas, né? Não é todo mundo, né? Aliás, né, em países que nem o nosso, onde a distribuição de renda ela é muito pouca, né? Quer dizer, a maioria, né, ganha muito pouco para poder ter uma casa própria, e até tem um ditado: quem casa.
Permite uma
casa...
parte, bacana?
Pois não?
Estive lendo o projeto também, achei muito interessante. Um projeto que pode atingir aí grande parte da nossa sociedade que não consegue construir. Sabemos hoje a dificuldade que é para você construir aí dentro de um terreno, porque esse cidadão mesmo que o Fábio comentou, ele está morando dentro de um terreno dele, um container dele, e se ele estivesse morando ali sem nada, aí podia. Então, é importante um projeto dessa natureza. Gostei do projeto, sou a favor. Obrigado.
Obrigado, Almeida. Então, na verdade, né, o que acontece? Como eu falei, assim, as leis aqui do município, tem algumas leis que estão desatualizadas, né? Se você pegar a maioria, não só... Eu não sei se a gente pode ir até para a questão de outros estados, né? Outras cidades aqui do nosso próprio estado de São Paulo, que permite, né, a construção de edificações sobre contêineres. Então, além de ser uma construção segura, né, é uma construção bem segura, porque você pode usar contêineres CAIS, como é que chama lá, onde faz as importações e exportações, né, os portos, né, que tem, que comercializam, né, e levam as mercadorias do país, do nosso país para outros países, tem muitos contêineres que são descartados, né, e esses podem ser reutilizados. para essas obras. É isso que eu queria dizer. Obrigado.
Permite uma parte, bacana?
Pois não.
Bacana, mesmo eu não votando nesse projeto, desde quando o senhor deu a entrada nesse projeto na casa aqui, eu vi que era um projeto de extrema importância, que vai atender muita necessidade das pessoas que mais necessita, no caso, a ter um lar, um lugar digno de morar. Então, eu fico aqui ressaltado meus parabéns pelo projeto, um dos projetos mais assim, importante que Vossa Excelência colocou nessa casa aqui, que vai abranger muitas pessoas que necessitam. Então, fica aqui meu parabéns pelo projeto aqui, pela iniciativa da Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Então, se vocês pesquisarem, né, tem um programa americano que eles colocam essas construções no Alasca, né, que lá eles têm aquela área de gelo, né, e eles constroem muito dessa maneira. Então, eles cortam, grudam um no outro, se torna mais grande. Então é interessante o projeto. Reforço aqui, né, que foi um pedido de um empresário que gostaria de fazer essas construções aqui no município, porém, nem eu sabia disso, né? Deixo claro aqui para vocês. A legislação municipal não permitia, né? Até hoje aqui, tenho certeza que os vereadores vão ser favoráveis a esse projeto. E a partir de hoje, né, a Câmara aprovando e o prefeito sancionando, nós vai abrir, né, esse espaço, não só para as pessoas que têm baixa renda para construir sua casa própria, mas como empresas que querem construir aqui no nosso município, né? Gera renda, emprego. Então isso é muito bom para o nosso município. Vai criando, né, novas oportunidades. E digo mais uma vez, precisamos, né, de vez em quando olhar as leis do município, né, para poder aí renovar, né, e aumentar as possibilidades de criar alternativas para as pessoas aqui no nosso município. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, eu sou muito humilde em reconhecer aqui quando o projeto de um colega é bom, né? Dizer que a Câmara Municipal, ela se faz justamente desse tipo de situação. Que nós vamos amadurecendo com o passar dos anos e buscando aí melhorias para o nosso município através de projeto de lei. Não acho, inclusive, que o vereador tenha feito esse projeto apenas pensando numa eleição do ano que vem. Eu acho que ele fez porque ele entendia que era bom mesmo para a cidade dele, que era uma mudança na legislação que possa beneficiar aí a população de alguma forma. E eu concordo plenamente com ele. Entendo que é um projeto que até demorou para acontecer no nosso município, né? Porque as cidades da região todas já permitem essa construção, né? Obviamente que elas vão passar por todas as regras, que é questão de esgoto, de saneamento, tudo, mas eu entendo que seja um projeto que venha trazer para a nossa cidade mais uma oportunidade, né? Uma moradia com baixo custo. Então, dizer ao vereador que tem meu apoio, que é um projeto que traz benefícios para a sociedade, tem apoio desse vereador aqui. E sou muito humilde de dizer quando o vereador tem um bom projeto e dá aí os parabéns para ele, sem arrumar nenhum tipo de contrapartida para isso. Permito.
Permite. Eu deixei claro para o vereador que está usando a tribuna que foi a pedido, né, de um empresário que quer investir no município, né? Como eu disse, eu também sou humilde de dizer que eu desconhecia, né, esse tipo de proibição dentro de um projeto de construção de obras aqui do nosso município. Então, eu não é um projeto para eleição, pelo contrário, simplesmente atendendo o pedido do empresário, eu acho que eu deixei claro aí na tribuna. Obrigado.
Sim, foi justamente o que eu disse, vereador. Eu acho que eu acredito nisso no que você está falando agora. Né? Talvez diferente um pouco do que você falou no meu, que parecia um projeto eleitoreiro, que de fato também não é. Então eu queria dizer que eu acredito que o senhor fez esse projeto para beneficiar a população. E por isso eu sou favorável por ele, nesse projeto. Entendo que é um projeto que beneficia a população, que faz bem para a sociedade, vai ter meu apoio incondicional. Então, queria parabenizar pelo...
Permite a parte?
Permito, sim.
Sim, caso o senhor queira. Não, o que eu quis dizer é que a distinção é muito grande de um projeto para o outro. Fiz observações de um erro que aconteceu no passado e no benefício que se torna presente. Eu disse que um erro você pode corrigir. Agora, a questão aqui foi, é claro que eu deixei, eu desconhecia a proibição desse tipo de construção. Mas, enfim, apoiei seu projeto, não falei que era ruim, falei que era um projeto bom. E agradeço também por apoiar esse projeto que vai atender, né, não só pessoas que querem investir no município, mas também pessoas que têm pouco recurso para a construção. Obrigado.
Obrigado, vereador. Eu acho que a Câmara é isso. Eu acho que a gente tem que discutir quando tem que discutir. A gente tem que brigar quando tem que brigar. E tem que concordar quando tem que concordar. Né?
Permite uma parte?
Permito, sim.
É que são projetos apresentados até aqui, inclusive esse, são projetos bons. A gente tem que se atentar pela essência do projeto.
Exato.
A gente não precisa caminhar pelas marginais, coisas que aconteceram. Vou muito pela essência do projeto. Obrigado.
Até porque a gente está aqui para apoiar o colega nesses projetos de que existem essas possibilidades da gente contribuir para a população e não diminuir de alguma forma. Né? Não vou aqui falar, por exemplo, o código de postura, onde erraram no passado, onde não erraram. Eu vou aqui para falar do projeto do vereador, dizer que é um projeto bom, que tem meu apoio e que votaria nele se tivesse colocado outras vezes em outro momento também. Então, eu só quero dizer assim que nós, como colegas que estamos aqui dentro, às vezes temos aí nossas discussões, nossos embates, mas quando é bom, esquecer um pouquinho de lado a política e votar a favor do colega, porque a ideia dele é boa também, como a nossa. Né? Que todo mundo aqui tem boas ideias, todo mundo aqui quer trabalhar pela população, e estou aqui, então, falando que parabéns ao Bacana, porque o projeto dele é muito bom. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, internautas, Márcio Ativo. Pessoal, o projeto do Bacana, eu estava sentado ali pensando, Bacana, o seu projeto ele vai facilitar até para que a municipalidade ajude quem está em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque nós temos situações em Garça que as casas estão caindo e para que a prefeitura pague mão de obra, material, tudo, fica uma fortuna. E eu entendo que após a aprovação desse projeto, que eu tenho certeza que será aprovado pelos nobres amigos aqui presentes, vai facilitar e muito para qualquer um dos outros prefeitos, esse o que vier, para que ajude a população mais carente. Entendo também que vai facilitar muito para aquela pessoa que não tem condição nenhuma de construir. Eu estive em algumas cidades por aí e pude entrar dentro desses containers e ver um banheirinho ajeitadinho, bonitinho. Entendo que até para quem tem casas de madeira e quer derrubar e fazer uma casa de tijolo, vai ser maravilhoso, porque a pessoa pode derrubar, morar no container até que se construa uma outra casa. Então, mais uma vez, parabéns aí pelo projeto. O projeto é excelente, maravilhoso mesmo. Claro, Bacana.
Ô, Fábio, obrigado pela parte.
Imagina.
Se vocês forem na Esmeralda, em Marília, lá é permitido, né? Inclusive, lá tem restaurante container. Estava falando com o vereador Marquinhos aqui, ele pesquisou. E se você for ali na Avenida Esmeralda, do lado do shopping, tem um escritório ali muito lindo, feito de container. E próximo ao McDonald's, lá também em Marília, você vai ver, tem um, eu acho que é um lanchódromo ali, feito de container. Então, assim, não é só casa, né? Você pode criar várias, você vai ter várias opções para você, né? A partir do momento que o projeto ia ser aprovado, né? Você pode edificar qualquer coisa, lanchonete,
sim,
casa, então, escritório. Então, assim, o projeto realmente ele é bom e um amigo meu que quer investir na cidade me pediu. Então, a gente conversou com o presidente na ocasião, falei para o presidente, dá uma olhada no projeto, o projeto é bom. Hoje ele vê aí que cria muitas possibilidades, então, de construção. Então, isso é muito bom para o município. Obrigado.
Nada, Bacana, com certeza. Onde você falou ali em Marília, eu já estive passando e olhando. Tem até climatização, ar-condicionado, é legalzinho. E entendo também que por a gente ter aqui a FAEF, a FATEC, muitos alunos, a pessoa pode pegar aquele terreno que está lá, pôr os containers, alugar, né? Tudo dentro da lei, com água, esgoto, tudo certinho, para uma pessoa que mora sozinho, vai ser ótimo. E vai baratear o aluguel também, sim?
Esse projeto ele traz oportunidade e liberdade, não é só para baixa renda. ele pode atingir outras classes também.
Sim.
Então eu vejo esse projeto muito importante. E outra, não é colocado um contêiner lá de qualquer jeito, existe um projeto.
Sim.
Você vai modificando esse projeto da forma como você queira. Obrigado.
Sim, com certeza. É, como está no projeto. É, não é chegar a jogar. É, tem que ser feito toda uma fundação, tudo certinho, né? É, mas foi legal você falar isso aí. Porque às vezes a pessoa acha que é só chegar, pôr o container e pronto. Não. Há todo um trâmite a ser seguido. E eu acredito que a população vai seguir, sim. O pessoal é inteligente. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. O sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marconde Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 19/2023, em única discussão e votação. Item 4. Entre única discussão e votação, projeto de lei número 29/2023, da autoria da vereadora Elaine Oliveira, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, no tocante da alteração dos dados titulares dos imóveis, do cadastro imobiliário fiscal e das outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento o presidente, a mesa, vereadores, público que nos assiste aí, Marte-se ativo sempre presente e o pessoal que nos acompanha diariamente via internet. Hoje nós tratamos aqui, foi uma sessão ímpar, no meu conceito, nós inovamos algumas leis, trouxemos leis antigas para a atualidade e essa também é uma lei que nós estamos aprimorando. É uma lei de 1997, a Lei 3.220, que eu trouxe aí para apreciação dos nobres edis, uma melhoria na lei. Nós sabemos hoje que a prestação de serviço público pela administração pública, ela é deficitária e muitas vezes burocrática e muitas vezes isso acarreta um ônus para o contribuinte. Esta lei, que os nobres pares devem ter feito a leitura, ela amplia uma gama de documentos que poderão ser apresentados para o cadastro de imóveis e que com esses documentos poderiam ser feitas alterações cadastrais na titularidade do seu bem. Hoje, o cadastro ele pede a escritura pública. Uma escritura, para se fazer a cópia dela, você paga num cartório o valor de R$ 69,50, né? Isso uma escritura. Se a gente fala numa questão de um mesmo contribuinte precisar de mais escrituras, por exemplo, 10 escrituras, ele vai pagar R$ 695. Para uma cópia de um documento para apresentar no cadastro fiscal, né? Hoje, a gente sabe, através dessa atualização, inclusive, é pertinente dizer que isso está de acordo com o Código Tributário, entendeu? E não preciso só apresentar essa cópia. Com essa lei, ela identifica outros documentos hábeis para poder fazer essa alteração cadastral. Então, eu posso aí, para fins de alteração do cadastro, dos dados do titular do imóvel, aceitos os seguintes documentos: a certidão da matrícula de imóvel, expedida há menos de 30 dias, ainda que obtida através de visualização do sistema de registro eletrônico de imóveis, que é o SREI, a escritura pública da transação imobiliária, de cujo negócio resulte a transferência da propriedade, do domínio útil ou da posse do bem. O instrumento particular também vai servir, que por lei tem a força de escritura pública, desde que averbado ou registrado na matrícula do imóvel. Compromisso particular com firmas reconhecidas em tabelionato de notas, nos casos de compra e venda, cessão de direitos ou permuta, desde que permita a compreensão da cadeia de transmissão de imóveis. Formal de partilha em processo judicial de inventário, escritura pública de inventário, decisão judicial autorizando a transferência da titularidade do imóvel e escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel. Serão inscritos, então, desde que apresente um desses documentos, o titular do domínio útil ou do possuidor a qualquer título que exteriorize essa forma de domínio do bem. Então, você, contribuinte, que paga o valor de R$ 69,50, essa taxa não é nem do município, essa taxa fica para o cartório. E é esta cópia que pode ser, ela pode seria só para utilização para mudança dessa titularidade, pode ser feita a partir da aprovação e da aceitação desse projeto pelos nobres pares com um desses documentos, desonerando o usuário do serviço público, exonerando o contribuinte. Então, eu trouxe essa inovação aí para essa lei, a pedido de outras, de algumas pessoas que foram fazer o pagamento dessa cópia aí e viram o valor exacerbado desse papel, que é só para conferência, e vieram me pedir uma sensibilidade melhor e uma atualização através do que eu estou propondo hoje.
Permite uma parte, Helena?
Pois não.
É outro projeto muito importante, porque toda vez que a gente precisa mexer na documentação, acertar algum documento, e essa certidão obtida no cartório é por 30 dias. De repente, 30 dias tem que pegar outra e pagar novamente. Entendeu? É uma dificuldade muito grande. Então, o projeto é excelente. Obrigado.
Sim, olha, um exemplo. Hoje, se ela recolhe a guia de ITBI, essa cópia já é suficiente para fazer. Eu estou dizendo que eu sou proprietária e eu estou pagando até um imposto referente a essa transmissão de bens inter vivos, né? Isso significa que eu tenho e eu quero ser a proprietária desse imóvel. Então, por que já com um documento que é legal, é aceito, eu não posso fazer a alteração da titularidade do imóvel, né? Outro também é que nós temos meios eletrônicos que diminuem, meios eletrônicos que são cópias fiéis desse registro e que tem um custo menor que R$ 69,50. Então, eu trouxe essa lei, esse projeto de lei, para que os nobres pares avaliem a respeito da economicidade que um contribuinte passa a ter, que é a gama de documentos que são suficientemente capazes para fazer essa alteração, a gente consegue aí trazer economia para os nossos contribuintes. Eu fico agradecida pela oportunidade e clamo aí por uma aprovação unânime nessa casa. Obrigada.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marconi Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 29/2023, em única discussão e votação. Item 5. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 39/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480 de 2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 104.240, objetivando a utilização do recurso no termo do convênio SEDUC, PRC, 2021-39977, recurso estadual, para a renovação dos equipamentos de informática nos laboratórios das escolas do ensino fundamental 1. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento ao artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta. O sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 39/2023, em primeira discussão e votação. Grande expediente. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 457/2023, Lico, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos árbitros de futebol que de forma voluntária apitaram a Taça Lions.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 458.
Pela ordem, presidente. Você pediu a palavra, Lico? Já que você fez assim, eu pensei que você tinha pedido a palavra.
Obrigado. Pode continuar, Fábio Santos.
Obrigado. Requerimento número 458/2023, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos à página Garça News, que está com mais de 50 mil seguidores e há mais de 9 anos leva informações de utilidade pública, prestação de serviço à comunidade de Garça, distrito de Jafa e querida zona rural, com alcance de 1.700 pessoas no mês e com quase 1 milhão e 700 mil pessoas no mês e com quase 500.000 de pessoas em engajamento, parabenizo o diretor Edelson Martins pelos serviços prestados à comunidade e com forte atuação na vida das pessoas.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, público presente e quem nos ouve e nos assistem também pelas redes sociais. Garça hoje, vereador Cateto, é uma cidade que está de parabéns, né, pela mídia, né, pelas páginas que nós temos, pelas rádios webs, né, que subiram agora, tem mais rádios na nossa cidade web, né, por todas essas páginas sociais, Facebook, né, que transmite para a nossa população,
vereador Ademar, que transmite para a nossa população é divulgações, notícias de todas as áreas. Então, se você pegar a Garça hoje, referentes aos grandes centros, você vai sentir e valorizar o que nós estamos falando aqui, né? De tantas pessoas que trabalham, né, na nossa cidade para levar informações de todas as áreas, de entretenimento, de notícias, de tudo, política, né, esporte, futebol, né? Vereador Fábio, de todas as áreas, né, religião, né? Então eu vejo a nossa cidade hoje de parabéns, né, por essas entidades, essas páginas, essas rádios, web e toda a imprensa local, jornais, né? Temos vários jornais aí também que levam as informações para a nossa cidade. Em especial, eu queria fazer aqui hoje uma homenagem simples, né? De congratulações e aplauso à página Garça News. A página Garça News hoje ela vem se transformando aí numa máquina de informações, né, de todas as áreas, pelo que a gente percebe e verifica aí na atualidade do nosso município. E essa página hoje, para vocês terem uma ideia, ela já se encontra com 52 mil seguidores. É uma página, Fábio, uma página assim de grande relevância. Para ter 52 mil seguidores, vereador Cateto, é uma página que trabalhou muito para chegar, né, nesse nível, né, alcançando aí milhões de pessoas durante o mês, né, de 1 a 30, né, de cada mês, ou 31 milhões de pessoas. Então aqui eu queria deixar os parabéns ao meu amigo, né, uma pessoa que eu gosto muito, admiro, o Aridelcio Martins, que é proprietário dessa página, né, deixar os parabéns para ele, né, que ele continue crescendo na sua página, né, levando informações concretas, né, e de credibilidade, né, a todos aqueles que prestigiam sua página, né, a todos aqueles seguidores e a todos aqueles que ele consegue chegar mais de 6 milhões de pessoas aí durante o mês na sua página.
Permite uma parte, Lito?
Permito.
Primeiramente, parabéns pelo seu requerimento, muito bem lembrado. Quero deixar aqui também meu abraço, meus parabéns ao Aridelcio, todos os seus colaboradores que trabalham com ele. Para chegar nesse nível, realmente, não basta ter a página, tem muito trabalho. Então eu vejo que ele, com a sua equipe, sempre trabalhando, levando o melhor para a nossa cidade. Então isso vai crescendo, porque o trabalho é muito bem feito. Então deixo aqui meus parabéns ao Aridelcio por esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo na nossa cidade. Que Deus continue abençoando e que ele continue progredindo, avançando, crescendo no trabalho que executa. Obrigado.
Permite uma parte, Fábio.
Permite uma parte, vereador. Obrigado. Eu conheço nessa página, Garça News, né, o proprietário da página, né, o Aridelcio. Tenho visto a qualidade das matérias que ele tem postado e percebo também que ele busca não só falar sobre determinados assuntos, né? Ali tem uma variedade de assuntos. E ele traz também as informações muito precisas com qualidade. Então, um grande abraço para ele e ele continue crescendo e trazendo mais pessoas para sua página. Parabéns, Aridelcio.
Permite uma parte. Permito, também? Né? Eu conheci o Aridelcio agora há uns 3 anos... praticamente, né? E foi muito, muito interessante o seu requerimento, parabenizando por ele ter conseguido já 50 mil seguidores. Ele começou tão pequenininho e ele é com certeza. Alô? Ai, nossa, eu comecei agora? Aí é o seu tempo. Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
À mesa, senhores vereadores. Ô, Lico, eu queria que você continuasse, porque a gente tomou muito seu tempo. Eu queria que você peça uma parte aí para você continuar com a sua ideia que ficou no meio. Obrigado.
Não, Almeida, obrigado. Eu só queria parabenizar ele e, através dele, Almeida, dar esse parabéns a todos aqueles da nossa cidade, né, das empresas falada e escrita, que levam credibilidade a toda a nossa população, não só de Garça e de toda a região. Muito obrigado, viu, Almeida?
Ah, sim. Um abraço ao Aridelso mais uma vez. E, em nome dele, realmente cumprimentar todas as pessoas que trabalham nesse ramo, porque são pessoas que estão aí lutando, trabalhando, representando e levando informações para a nossa cidade.
Eu permiti uma parte?
Pois não.
Muito bem, o tenente lembrou que a plataforma digital está sendo muito explorada ultimamente, então a gente vê publicidade dentro da plataforma digital. E em especial ao Aridelso, que ele começou pequenininho, e hoje ele já está com 50 mil seguidores. Então é difícil você produzir conteúdo que agrade o público, que traga engajamento e que a pessoa passe a seguir. Então é uma coisa um pouco difícil. Então a gente tem aí grandes plataformas já digitais, de longa data instituído, e agora o Garça News. Então parabéns, Aridelso, continue com o seu trabalho sério, imparcial, e dentro dessa linha eu vejo você crescendo mais e mais. Parabéns.
Com certeza, como disse a Elaine, né? Começou pequenininho e hoje se avolumou, cresceu, mas é fruto da sua humildade, do seu trabalho, da sua dedicação. Então deixo aqui meus parabéns.
Uma parte...
Pois não, Ademar?
Parabenizar o Lico por esse requerimento, todos os vereadores que utilizaram a palavra, para o Aridelso. O Aridelso é uma pessoa muito boa de coração, né, Lico? E com certeza está fazendo um grande trabalho na comunicação de Garça, trazendo notícias, né, no dia a dia. Também parabenizar o Idemar, né, que eles meio que são muito amigos juntos, sempre estão juntos aí, até na Câmara vem juntos, né? Então fica aí meu grande abraço ao Aridelso.
Muito bem, um abraço também para o Idemar, que está sempre acompanhando, trabalhando e fazendo com que esse trabalho e com que essa empresa cresça. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 459/2023, Lico, solicitando um voto de congratulações e aplauso ao Congresso Nacional e Governo Federal pela instituição do piso da enfermagem.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 460/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quais medidas serão adotadas com a finalidade de repor as perdas salariais do funcionalismo público.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 461/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar planilhas e explicações sobre a utilização dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Requerimento número
460... Próximo requerimento.
Requerimento número 462/2023... Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de, além de pagar o Vale Alimentação, distribuir cestas básicas aos servidores públicos municipais.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 463/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplauso ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pela publicação de edital de concurso público com a finalidade de contratar 15 mil professores.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 464/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há previsão para envio de projeto garantindo o pagamento do piso salarial dos professores.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 465/2023, doutor Marcelo Miranda, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarim a rejeição do projeto de lei número 752 de 2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 466, 2023, Dr. Marcelo Miranda, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual Sebastião Santos a rejeição do projeto de lei número 752 de 2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores
não,
inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 467, 2023, Dr. Marcelo Miranda, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual Wellington Moura a rejeição do projeto de lei número 752 de 2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 468, 2023, Dr. Marcelo Miranda, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual Gilmar Santos a rejeição do projeto de lei número 752, 2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 469, 2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos à HBB e à Secretaria Municipal de Saúde por disponibilizarem leitos de pediatria a pedido da população, que tanto precisa para os casos de baixa e média complexidade.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 470, 2023, Ademar Quem Marcondes Moura Filho, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar se já estão sendo realizadas tratativas para o pagamento do piso salarial da enfermagem.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra o vereador Ademar Quem Marcondes de Moura Filho.
Obrigado, presidente Elaine, que está presidindo a mesa e a sessão. Boa noite a todos. Bom, eu fiz esse requerimento, e já que eu sou profissional da saúde, juntamente com o Dr. Marcelo, o Dr. Marcelo também representa muita saúde aqui no nosso município, pedi a ele para assinar junto comigo, né? Bom, piso salarial dos professores, agora da enfermagem, enfim... Estamos tendo um movimento aí de valorização aos profissionais. Então, saiu uma matéria na portaria do Ministério da Saúde, que me enviou foi a deputada Analice Fernandes, que é enfermeira, que determina, na portaria do Ministério da Saúde, que determina 7,3 bilhões serão destinados aos estados e municípios para complementação do pagamento do piso salarial da enfermagem. Serão 9 parcelas anuais. O recurso será liberado pelo Fundo Nacional de Saúde, dividido por 5,5 mil municípios brasileiros e estados, incluindo unidades conveniadas ao SUS, Sistema Único de Saúde, e entidades filantrópicas. E aí tem um link que a gente vai saber quantos de quantidade que cada município vai receber. E o nosso município de Garça aqui, ó, tem a tabela, eu não coloquei no... pelo protocolo da Câmara, né? A gente tem que protocolar antes, né? De protocolar o requerimento. Então, aqui, Garça receberá R$ 809.072,28, certo? Então, isso para ser repassado aos nossos enfermeiros. Como no Fundeb também teve nos educadores, que eu já fiz até um vídeo informativo sobre a distribuição. O governo federal, quando ele faz esse projeto de lei, por mais que seja um movimento político, às vezes no momento, mas sempre tem uma respalda de repasses de valores, como foi feito na educação, vai estar sendo feito agora para o piso da enfermagem. Então, já solicitei ao prefeito um requerimento pacífico, informando se há já as tratativas, né, a burocracia, né, para o pagamento do piso salarial da enfermagem, que é muito importante, que é uma classe aí, que é o pilar, né, da equipe multidisciplinar, como eu sempre venho falando aqui, na área hospitalar.
Uma partinha depois, vereador.
Claro, pode falar.
Eu pedi para o senhor repetir de novo esse valor, falar um pouco rápido, o pessoal está acompanhando em casa.
Isso, ó, na portaria do Ministério, que eu tenho aqui, ó, Garça, município Garça, 819.072,28. Isso era repassado, certo? Então é o que está aqui na minha tabela, né? Por exemplo, Galha, 243, aí temos Gastão Vidigal, Gavião Peixoto, Getulino, ó, Getulino, 655.
Permite uma parte?
Sim.
Eu vejo essa situação de valores, piso salarial, vejo com muita importância, sabe? Criado aí pelo Executivo Federal. Eu fico, às vezes, me perguntando, porque um ente do Estado, por exemplo, pode criar, um ente público pode causar dívida para outro ente.
Sim.
Então, se o governo federal ele criou esse piso, eu vejo isso com importância. Agora, precisa criar também os valores a ser pago para esse piso. Eu vejo lá também a questão do Capitão Augusto estar lutando lá para o piso salarial dos policiais, mas eu quero ver se o Estado vai ter a verba para pagar esse piso salarial. Eu vi aí um valor que você falou de 800 e poucos mil.
Mensal, né? Que vai ser para ser distribuído.
Isso. Eu vejo assim, muito pequeno o valor, né? Porque a demanda é muito grande. Então eu fico meio preocupado com essa possibilidade de pagar ou não. Eu vejo uma discussão muito grande em nível estadual, municipal, estadual e federal. Então eu vejo essa importância dessa discussão até chegar num denominador comum para realmente atender esses profissionais. Isso é muito importante. Obrigado.
Sim, tenente. Eu estava até falando com o Fábio aqui, né? A gente é o valor anual, mas ele vai ser distribuído mensal. Certo? Aí tem que ver com o executivo da maneira mais ideal a ser distribuído isto.
Permite uma parte?
Sim.
Nós também temos aqui, que eu estou seguindo a Confederação Nacional dos Municípios, e ali também houve uma informação que o ministro Gilmar Mendes, ele suspende o julgamento do piso. Sim. Parece que há algumas inconstâncias desta lei aí, dessa portaria 597, né? Uhum. Então, uma delas é relacionada ao valor. Esse valor... Ai, caramba.
Pode ser líder de bancada, seu Vinte? Ah, é, não, tu não pode falar.
Valor parece que é só até o final do ano. Que tenha mais continuidade.
Tá, tá. Você quer que eu fale como líder de bancada, Helene?
É, pode ser. Mas você sabe disso, né? Você tem essa informação, né? Não, pode falar, não tem problema nenhum com isso. Consulte, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Ademar, como líder de bancada.
Eu não posso sair daqui, posso?
Pode.
Vai, fale.
Com a palavra, Elaine Oliveira.
Já falou.
Eu cumprimento o presidente, mesa diretora, os vereadores. Nós tivemos que fazer uma ginástica agora para ele poder vir, para eu poder falar. Então, em relação a pisos dos enfermeiros, do pessoal da enfermagem, eu acho muito importante. Eu sou funcionária pública e a gente sabe o quanto nós, funcionários, somos desvalorizados, não somos reconhecidos em nenhum ente. Tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Nós temos essa dificuldade em sermos reconhecidos como profissionais capazes, como pessoas que prestam serviço de excelência, porque muitos funcionários prestam serviço de excelência. A gente sabe que a gente tem aquele número reduzido de funcionários que fazem o que tem que fazer, mas outros que prestam até além das suas funções. São pessoas que gostam do que fazem, eles têm dons e acabam abraçando serviços de outras pessoas. Então, piso salarial é aquele tendão de Aquiles em todo setor público. E o piso da enfermagem, a gente tem acompanhado aí de forma direta, o piso dos... fazendo uma extensão aos pisos dos professores também, nós estamos aí acompanhando diretamente e, como o tenente disse, essa é uma dificuldade para a administração, porque instituíram um piso, mas não instituíram uma fonte de renda que sustente esse piso. A gente está vendo aí cidades próximas já aprovando leis de piso e a gente fica com uma pergunta, mas da onde vem o dinheiro, né? E quanto isso aí está dentro da lei de responsabilidade, a lei de responsabilidade. O piso também teve essa situação que o Ademarzinho repassou, mas também o Supremo Tribunal, ele suspendeu o pagamento por conta de umas inconstâncias dessa portaria. E uma delas é relacionada ao valor. Será enviado o montante de R$ 919 mil, mas são R$ 3.500.000 a folha de pagamento da enfermagem. E esse valor não contempla outros anos. Então, foi colocado na portaria que até dezembro. Como que o gestor faz a correção do piso de enfermagem e não pensa no ano que vem? Então, essa é uma das inconstâncias, porque eu dei uma lida nessa situação do ministro Gilmar Mendes. A gente está acompanhando, vamos aguardar novos posicionamentos, que eles entendam a necessidade de colocar outras fontes e uma perpetuação desse valor, desse envio desse valor para o município, que aí todos os municípios podem estar fazendo as correções.
Peço uma parte, vereadora. Para vocês, né, quem nos assistem, verificar, né? O piso já foi aprovado pelo Executivo, governo federal, já foi aprovado pelo Congresso Nacional, que são 512 deputados aí, né? E uma decisão monocrática num ministro segura todo o processo, né? Eu não estou aqui questionando a veracidade de valores, né? Nem apontando irregularidades. Eu estou falando, né, num país que nem o nosso, né, que a gente está vendo aí uns desacordos entre Justiça, Congresso, Senado, né, vereador Neymar? Tudo isso aí, aprovar o Executivo, aprovar o Congresso Nacional. Bom, o Congresso tá sendo desaprovado aí diversas vezes aí pelo Judiciário, né? Então isso aí já está virando moda, mas é inadmissível, né, a gente ver isso, né, num país, né, onde o Congresso Nacional aprova, o Executivo aprova e quem é prejudicado são os servidores, são os enfermeiros, né?
Eu não sou a favor da insegurança jurídica que a gente vem vendo aqui nesse nosso Brasil. Mas em relação a esse tipo de lei, eu achei que realmente faltou um fundo. Né? Criou-se a lei, mas faltou um fundo que iria sustentar os municípios. Então, nesse ponto, né, essa situação específica, eu achei acertada a decisão do ilustríssimo ministro, porque a gente tem que ter cuidado como a gente se dirige aos ilustríssimos para nós não sermos apenados aqui embaixo. Então, nós temos interesse, eu acho que é uma situação de reconhecimento do pessoal da enfermagem, eu espero que essa irregularidade seja sanada o mais rápido possível e que todos os municípios possam estar instituindo este piso nacional. Grata pela oportunidade.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, esse requerimento que o vereador Ademar apresentou agora é semelhante com o que eu apresentei semana passada. É o mesmo que o teor, a questão do piso, né? Na semana passada eu apresentei o projeto, o questionamento, exatamente por isso. O que me atentou a apresentar a solicitação do piso aqui em Garça foi uma matéria, excelente matéria, do jornal da SIG, daqui de Garça. No jornal da SIG, no dia 17/5/2023, ele diz o seguinte: o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou nesta segunda-feira, dia 15, o pagamento do piso nacional da enfermagem. O ministro Roberto Barroso do Supremo liberou nesta segunda-feira o pagamento do piso nacional da enfermagem. Contudo, o ministro entendeu que os estados e municípios devem pagar o piso nacional de enfermagem nos limites dos valores que receberem do governo federal. A decisão do ministro foi proferida após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura do crédito especial no montante de 7,3 bilhões para o pagamento do piso. A medida foi publicada no dia 12, Dia Internacional da Enfermagem. Lembrando que, eu vou ler uma parte aqui embaixo, aqui, ó. Em setembro do ano passado, Barroso suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem e deu prazo de 60 dias para que o poder público e privado na área da saúde esclarecesse os impactos financeiros. Ou seja, após ele suspender, ele voltou atrás e ele agora já deu sequência. Então o piso é de direito.
Uma parte rapidinho para não te atrapalhar, Pedro.
Pois não.
Ele é o relator da matéria, viu? Ele é o relator, ministro Barroso, não é? Se não me engano, ele é o relator da matéria.
Permite uma parte também?
Pois não.
Essa suspensão foi agora, semana passada. E amanhã parece que tem uma reunião dos prefeitos apertando aí essa questão do fundo que precisa dessa verba.
Sim.
Para os municípios. Vamos estar aí atentos a isso e o mais rápido possível que isso chegue aos nossos enfermeiros, né?
Sim, é isso que é importante. Assim que eu tomei conhecimento dessa matéria, volto a dizer, excelente matéria do Jornal da SIG. Se você ler completo aqui, ela é muito completa, ela fala de trechos ao qual o Barroso diz que o projeto ele não custeia 100%, né? Mas ele prepara para que assim seja feito. Então é muito importante essa parte que a matéria trata. Não vou me estender muito aqui, por conta que o nosso tempo é reduzido. Mas que fique claro que ele deve estar nessa situação. Então, se for exatamente isso que a vereadora Elaine colocou, se ele, há 60 dias atrás, ele disse que não podia, dia 17, agora ele falou que podia, e agora essa semana ele voltou atrás novamente, está nesse imbróglio jurídico difícil, mas que fique claro que tanto o vereador Ademar como eu, que fiz esse requerimento semana passada, nós estamos aqui para isso, para trazer até a população essa discussão. Né? Nós sabemos que os Supremos, o nome já diz tudo, o Supremo é onde que a coisa é decidida, mas nós estamos aqui como meros mortais, simples vereadores, solicitando. Se for aprovado e se for realmente sancionado, e se o Supremo falar que é de direito, por favor, senhor prefeito, não vamos fazer igual o piso do magistério. Né? Porque nesse, pelo menos, o governo federal, a partir de agora, tem colocado alguns recursos alocados para fazer o pagamento do piso da enfermagem. Tá bom? Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar, como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Ademar, como líder de bancada, sem apartes.
Bom, vou voltar aqui rapidinho. Viu, Pedro? Pedro, eu fiz esse requerimento, na verdade, né, só para... Não foi semana passada, foi semana retrasada. É que, na verdade, entrou agora por causa da quantidade dos meus requerimentos e também porque eu acho que o Marcelo, na semana, não pôde assinar. Senão tinha entrado semana passada, tá? Mas o que a Elaine falou, amanhã vai começar a oficina, né, da Secretaria da Saúde. Eu estive na Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, apresentando um projeto da saúde regional, né, junto com o vereador de Marília e até o doutor Hélio Ajeca e o doutor Cláudio Maldonado Pastore, mas isso é um assunto que um dia eu vou ter um prazer aqui imenso, porque é um serviço que com certeza vai ajudar muitas pessoas que sofrem de trauma de face. Mas, enfim, voltando ao assunto, eu fui comunicado, fui até convidado, né, de uma maneira muito respeitosa pelo representante do secretário. Amanhã estarei lá, junto com o vereador de Marília, e uma das pautas vai ser realmente o que a vereadora falou, sobre a importância e a preocupação de alguns municípios, de outros municípios aqui da região, porque já teve oficina na região de Prudente, agora vai ter aqui da região de Marília, em relação ao piso salarial da enfermagem. E como o Pedro disse, como você também disse, viu, Elaine, o governo dá, mas temos que ver a quantidade certa. Eu ia até finalizar minhas palavras, aí depois você pediu a parte, até pedir para você vir aqui mesmo falar, porque é muito bom o que você falou e muito importante. Né? São dados, conhecimento que nós temos que distribuir para também os profissionais da enfermagem. Mas também temos que requerer, né, fazer requerimentos informando se tem as tratativas para o pagamento do piso salarial. Se o poder executivo, se o prefeito está fazendo pelo menos o mínimo, né, Pedro, do dever de ir atrás, de recorrer, de fazer as coisas, tirar da zona de conforto e ir buscar junto, vestir a camisa branca, né, de ser profissional da saúde, né, e buscar o salário, e buscar os direitos da enfermagem. Então, por isso mesmo que eu volto aqui, agradeço as falas completas das notícias que a Elaine nos deu aqui, e também do Pedro, né, e retratando aqui, viu, Pedro, mais uma vez, esse requerimento era para ter entrado semana passada, está, né, até aqui protocolado, foi no dia 16 de maio.
Permite uma parte, Pedro?
Eu pode. Eu permito,
estou líder de bancada.
Tá, mas eu tenho certeza, se quiser voltar, você pode falar. O seu foi dia 17? O meu foi dia 16, está aqui. 16 de maio, viu? 17 de maio, né? O meu foi 16 de maio. Mas então, tranquilo, é que entrou agora, porque eu esperei o Dr. Marcelo assinar. Tá? Mas fica aqui minhas palavras de apoio à classe da enfermagem. Eu acho que todos aqui não têm o porquê ir contra, principalmente depois da pandemia, né? Todos vimos aqui a importância da profissão da enfermagem em relação principalmente a uma equipe multidisciplinar, né, que compõe toda a unidade de terapia intensiva, o pronto-socorro, o pronto-atendimento, enfim, dando todo o auxílio. Fica aqui minhas palavras de apoio, estamos juntos aí, todos os vereadores também estão juntos e estamos aqui para cobrar o Poder Executivo a entrar e ir correr atrás dos seus direitos. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, os oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 471-2023, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos ao prefeito João Carlos dos Santos pela inauguração do Distrito Empresarial Carlos Augusto Teixeira Pinto, localizado ao lado da SP-294, a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ocorrido no dia 25 de maio, último.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos prestigia, nas redes sociais. Em rápidas palavras, senhor presidente. Era um fato esse distrito industrial, foi questionamento, né, de todos nós, dentro dos direitos, prerrogativas de cada vereador. E foi importante agora a inauguração, né? O senhor esteve lá, eu não pude estar presente por motivos de trabalho, mas eu fiquei sabendo que o senhor esteve lá. E os demais vereadores que foram, parabenizá-los e representou bem. Essa Câmara Municipal, tenho certeza, o senhor representou e sempre representará bem a Câmara Municipal nesses eventos. É um projeto, é uma inauguração. Eu, como defensor do trabalho, que sempre fui na cidade de Garça, né, trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa cidade, da geração de empregos, né, da renda, fiquei muito feliz com essa inauguração. Espero que todos aqueles que forem agraciados, né, e que essa Casa de Leis aprovarem, cumpra com as determinações, né, que são estabelecidas para receber esse benefício, esse terreno, né. Isso é muito importante, dar credibilidade a todos os poderes. E eu tenho certeza que todos aqueles que adquirirem lá o seu lote procurarão gerar empregos, renda, né, e trazer benefícios para toda a nossa população.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Gostaria de parabenizar pelo requerimento e estender esse voto de congratulação e aplauso a toda a equipe, né, os funcionários da prefeitura, o funcionário público que trabalhou no canteiro de obras, ao Bruno Severino também, que é o responsável pela pasta, né, de indústria e comércio da cidade, ao Piola, né, o Daniel Piola, engenheiro responsável pela pasta também, e a todos os funcionários, no caso, que dedicou parte da, do seu tempo, no caso ali, no desenvolvimento desse novo distrito que alegra muito nossa cidade, no caso, que vai trazer um benefício enorme, tanto para os próprios empresários, como para os trabalhadores, no caso, né, gerando mais emprego, mais renda, as famílias, no caso, a nossa querida cidade de Garça, no caso. Então, parabenizo você pelo requerimento e estender esse voto de congratulação e aplauso a todos os funcionários, no caso, que esteve envolvido, né, nessa construção desse distrito e aos funcionários públicos também, né, que os operadores de máquinas que trabalharam lá dias e dias, no caso, para poder chegar a esse ponto agora da entrega do distrito, onde vai passar os projetos de leis agora aqui pela nossa Câmara, no caso, para ser aprovado para os empresários poder construir e estar empregando nossos munícipes aqui da cidade de Garça o mais rápido possível. Obrigado pela parte, Lico.
É isso aí, presidente. A gente que anda pela cidade, distrito, que é nascido aqui, a gente vê a importância dessas inaugurações, principalmente para geração de emprego. A gente tem vários currículos, dia a dia, o pessoal procurando a gente, pedindo emprego, pedindo indicações, e a gente vê o sofrimento. Porque a pessoa empregada, senhor presidente, ela não precisa ficar pedindo nada para o poder público, ela mesmo pega e compra seu remédio, sua alimentação. Né? E é digno, né? E que o setor econômico desse país ainda não incorpore todas essas pessoas.
Me permite segunda parte, Lee? Não poderia também deixar de parabenizar o nosso vice-prefeito Flávio Pérez, também pelo empenho dele junto aos empresários, no caso, que sempre esteve contribuindo, no caso, para que esse distrito fosse construído o mais rápido possível para poder atender a todos os empresários da nossa cidade.
Então, eu deixo aqui meus cumprimentos ao executivo, né, a todo o executivo, a toda a máquina, e deixar também os parabéns à família Teixeira Pinto. Né? Eu conheci seu Carlos desde a época do Bradesco. Né? Estiveram presentes lá o Ike, o Lipe, seus bisnetos. Né? Isso aí é muito importante, foi muito legal isso aí, a solenidade. E quero aqui deixar os parabéns a toda a família também por estar lá representada pelos seus meninos lá, o Lipe e o Ike, lá presente na inauguração desse novo distrito Carlos Augusto Teixeira Pinto. Um abraço a todos, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, a mesa, os vereadores, aqui presente, o público, né, que nos está presente, o online. Bom, eu não participei desse projeto chamado Distrito Empresarial. Eu participei de algumas comissões nessa casa, que verificava aí a legalidade, a regularidade de algumas contratações, mas desde sempre a gente tem que entender que esse projeto, esse distrito empresarial, ele cria oportunidades às pessoas que têm seus comércios, suas empresas, para terem um local para se fixarem e gerarem emprego. Então, este projeto, a gente sabe que é um vislumbre para que novos empregos sejam gerados aqui no nosso município, que a gente ajude os empresários que têm esse potencial de crescimento. E todos são unânimes em relação a essa questão. O distrito empresarial, ele vem justamente para fazer este acréscimo aí nos nossos números quantificadores de geração de emprego. E parabéns à forma que foi inaugurado, demorou-se, mas nós sabemos de todas as dificuldades que foram recebidas anteriormente. Teve uma discussão judicial que, por conta das áreas de um outro gestor, que tiveram que ser sanadas, e outras situações do próprio projeto que precisaram ser verificadas antes da inauguração. Parabéns até à escolha do nome, Carlos Augusto Teixeira Pinto. Foi uma pessoa que representa
né, e tem uma história aqui no município de crescimento, de geração de empregos. Parabéns ao prefeito João Carlos por ter tido esse vislumbre dentro desse projeto e estar aí trazendo melhor estrutura para essas empresas e que essas empresas fomentem e abranjam aí mais quantidades de serviços de empregos públicos.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Obrigado. Eu não estive presente no dia também, né? Não pude estar, motivo de trabalho, mas eu vejo que Garça, ela dá um passo muito grande nessa parte empresarial. É dando uma oportunidade para o empresário garcense se estabilizar melhor, produzir melhor, capacitar a sua equipe, dando condições para que a empresa cresça e automaticamente gerando emprego. Eu tenho viajado como Lico pelas regiões, o Lico viaja mais a nível Brasil, né, Lico? Eu viajo regional. E quando eu chego, falo que eu sou de Garça e falo que mexo com a tecnologia, as pessoas ficam impressionadas, Lico. Eles falam assim: mas o que, que acontece na cidade de Garça que a parte tecnológica ali, eletrônica, é tão forte? E aí eu vou contando, né, a história. E o que, que eu vejo com isso, Lico? Um distrito empresarial, vão surgir novos empresários. Às vezes, muitos deles da nossa cidade, a maioria. E muitos também de fora. Então, eu tenho certeza que esse distrito, ele vai ser uma divisão na nossa cidade. Antes do distrito e depois do distrito. As empresas vão crescer muito ali. Muitas oportunidades vão sair dali, daquele local. Obrigado, vereadora, pela parte.
Nós temos que lembrar que nós temos o distrito industrial, que já foi um avanço muito bom, e hoje a gente tem empresas de grande porte, justamente porque nós tivemos aí um distrito industrial. O distrito empresarial, ele vem somar, né, e deixar com que pessoas que cresceram dentro dessas empresas que já são existentes hoje possam criar e gerar as suas empresas e que elas sejam grandes o suficiente para acrescer aí o número de empregos. Nós temos, inclusive, naquela ocasião, um exemplo que foi o proprietário da Eco Decor, que foi um empregado de uma das empresas daqui, no caso foi a PPA, que ele aprendeu todos o ofício dele, a questão de gestão, e ele pôde, então, criar uma empresa, né, que tem hoje a necessidade de um espaço físico, porque é uma empresa que exporta e que leva o nome de Garça em outros municípios. Então, parabéns por essa aquisição do povo de Garça, o distrito empresarial.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, queria aqui ratificar as palavras da Elaine. De fato, como eu disse na semana passada, agora nós teremos várias sessões que nós vamos falar do distrito, né? Começam a vir agora os projetos individualizados dos empresários que tiveram aí, que foram agraciados com o terreno através dos seus projetos. E dizer que fico muito feliz em fazer parte de tudo isso. Estou aqui acompanhando esse projeto há muitos anos. Vem de um outro mandato esse projeto, essa história. E tenho muita gratidão, muita felicidade de poder passar ali, viu, Cateto? Olhar aquele negócio hoje, iniciando, e poder falar que eu fiz de tudo para que aquilo desse certo, da minha parte, né? Como vereador, fiz de tudo dentro das minhas condições para que aquele projeto acontecesse, para que aquele distrito acontecesse. Parabenizar a sensibilidade do Lico aí em fazer esse voto de congratulações. O Lico, bem lembrado, a gente tem que lembrar quando as coisas boas acontecem, né? O senhor, que é eu falo o senhor por respeito, né? Mas que é uma pessoa ligada à indústria, ao comércio, à tecnologia, com sua história aqui dentro da nossa cidade. Quem conhece Garça sabe da sua história aqui, então esse voto tinha que ser feito por você mesmo. E dizer que tenho certeza que enquanto eu passar ali na frente como morador, como da cidade aqui, vou olhar para aquele distrito e poder falar: eu participei para que isso desse certo, né? Dando a minha contribuição, dentro da minha humilde contribuição, mas eu participei e fiz de tudo para que aquilo acontecesse, de alguma
Permite
forma.
Permite uma parte?
Permite, sim.
Parabéns ao Lico aí pelo requerimento, parabéns pelas palavras. eu vejo um projeto muito importante para a nossa cidade. De momento, às vezes você e o público talvez não enxerga a importância desse projeto, mas é um projeto que com certeza vai ter geração de renda, vai impulsionar a nossa economia. Então é um projeto importante para a nossa cidade. Então nós temos que destacar, parabéns ao executivo, um projeto que começou devagar, foi avançando, e nós tivemos a oportunidade de inaugurar esse projeto. E com certeza é um desafio, né, para esses empresários, mas empresários realmente são empreendedores, gostam de desafio. O momento da economia não é tão bom, mas a gente não pode desanimar. Então eu vejo esses proprietários de empresa que estão ali já se preparando para montar suas empresas, que Deus abençoe cada um deles, que possam avançar, progredir, que nossa população possa ter emprego e geração de renda. Obrigado.
Isso mesmo, eu acho que você tem toda a razão, Almeida, porque passa a ser um divisor de águas aí na nossa cidade, vocês podem ter certeza disso. E fazer parte disso, juntamente com todos aqueles que trabalharam em prol desse distrito, né, é muito legal, muito bom. A Câmara, às vezes, como político aqui, vocês sabem que é uma atividade bem desgastante, que exige muito da gente psicologicamente, fisicamente, mas a parte boa também vem e fica aí para a história, né? Não é o único lugar que eu passo na frente e tenho orgulho de lembrar que dentro das minhas condições, dentro da minha humilde atuação, fiz parte para que aquilo acontecesse. Vou passar sempre naquele local, olhar e dizer para quem estiver do meu lado que foi nessa gestão, eu estive presente na Câmara Municipal como vereador, nessa e na outra, e posso dizer que fica ali um legado, uma história que apenas começou. Fico muito feliz com isso. A gente vai falar bastante de distrito nos próximos meses ainda. Tem bastante projeto para ser discutido aqui. Obrigado, presidente. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 472. Fabinho Policinani, solicitando ao deputado estadual Paulo Correia Júnior a rejeição do projeto de lei 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 473/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao deputado estadual Oséias de Madureira, a rejeição do projeto de lei 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas processuais.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Fábio vai subir.
Requerimento 474/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao deputado estadual Marta Costa, a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 475/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao deputado estadual Rafael Silva a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 476/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um bebedouro na sala de administração do cemitério municipal.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 477/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação ao cemitério municipal.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente, os que compõem, os vereadores, internautas. Gente, eu estou sentadinho ali no cantinho, que eu não estou muito bem de saúde, então toda hora eu preciso estar saindo, então para não ter um desconforto aqui no plenário, eu estou ficando ali do lado de fora, tá? Vocês me desculpem. Mas vamos direto ao assunto. O que eu estou pedindo informações em relação ao cemitério? Eu estive com problemas de saúde, ainda estou tratando, e eu tive que levantar da cama passando mal e ir até o cemitério porque roubaram tudo que tinha no túmulo do meu pai. Quebraram, não só do meu pai, em volta tudo. E não é de hoje que eu venho falando para o prefeito tomar uma atitude. Agora, nós vamos fazer diferente. Agora eu quero convocar todo mundo que foi roubado ali, furtado, porque a responsabilidade é da municipalidade, de que se mantenha aquilo ali limpo. Estive na delegacia falando com o delegado, ele me apresentou um laudo. Por quê? Porque a população está desesperada. Eu não sei se o prefeito não tem parente dele enterrado ali, porque é impossível. Ou se está enterrado, não tem túmulo, está na terra. Porque, gente, estão quebrando o cemitério inteiro. Onde tem capela, estão quebrando porta. Onde tem capelinha de túmulo de granito, estão quebrando. Onde tem bronze, estão quebrando. Onde tem alumínio, estão quebrando. Então estão quebrando tudo. Nem onde não tem nada, estão quebrando. Então eu queria pedir mais uma vez para o prefeito que tome as providências cabíveis. Já falei com o secretário Paulinho. O secretário me informou que vai ser instalado mais câmeras. Só puseram uma lá embaixo. Eu acho que uma câmera é muito pouco. Então, entendo da dificuldade do cemitério, porque eu conheço aquele local. Entendo da necessidade que se instale outro poste ali, na parte nova. Só que tem que ser rápido. Você sabe o que eu não entendo? Tudo que vai fazer é rápido. Tudo vai fazer rápido. Mas quando se trata do cemitério, não precisa ter pressa. Está morto o povo, né? Só que nós não podemos esquecer que tem família. E nós também vamos para lá. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu não vou mentir para vocês, não. Dá um desânimo tão grande você ter que pegar a sua mãe com a pressão a 23 e levar lá na UPA. Porque ela recebeu a notícia de que o túmulo foi todo arrebentado. E aí? O que você faz? Ah, roubaram, eu vou pôr de novo. Não vou pôr nada de novo. Queria pedir à população que não coloque nada de material de alumínio, de bronze, nada lá. Por quê? Vão roubar, vão quebrar. Então, assim, tá saindo agora, gente, um material que chama ACM. É um plástico de para-choque de carro. Não tem serventia nenhuma. Eu mandei fazer uma placa escrito Família Polizinani e vou pôr lá, acabou. Chega. Eu vou pôr a placa lá de novo, vão roubar tudo de novo. A minha vontade é arrancar o túmulo de lá, derrubar e enterrar meu pai na terra. Porque não tem administração para cuidar. Eu não vou mentir para vocês, a placa do túmulo da minha irmã estava lá há 21 anos. Os caras conseguiram arrancar, porque tiveram tempo. Fabinho, mas tem um guarda lá. Onde ele estava? Eu queria saber. Então assim, gente, fica difícil. O cemitério é enorme. O Pedro lembrou bem outro dia. Tem que fazer os muros. Nós votamos aqui, tem que ser feito. Tem buraco aberto. O delegado mostrou para mim, falou aqui, Fabinho, o laudo, ó. O cemitério está vulnerável, já mandamos o laudo para o prefeito. E aí, o que o prefeito fez até agora? Nada. O muro está quebrado lá com um pedaço de ferro, vai fazer não sei quantos meses, gente. Prefeito, por favor, não é por mim não, já vou falar de novo, é para a população que votou em você. Estão quebrando o cemitério inteiro. Quem ainda não foi lá, vai lá, gente, por favor. O dia que eu convoquei o secretário para ir lá, quebraram um túmulo do cara que estava junto com ele, que é da família do Zanotti. Quebraram as pedras ali, com as tampas, tudo. Então, assim, gente, por favor, ajuda aí. Vamos cobrar o executivo, o secretário e de quem foi quebrado. Realize o boletim de ocorrência e entre com uma ação contra o município, porque só assim vão tomar as providências cabíveis. É só isso que eu ia dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 478/2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no Centro de Referência de Assistência Social CRAS 12, em Vila Mariana.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 479/2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar em uma rua, logradouro ou próprio público, o nome do senhor Geraldo Moreira de Oliveira.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 480/2023, Tenente Almeida,
solicitando ao deputado estadual Major Meca a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 481/2023, Tenente Almeida, solicitando ao deputado estadual Danilo Balas a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 482/2023, Tenente Almeida, solicitando a deputada estadual Dani Alonso a rejeição do projeto de lei número 752/2021, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que busca aumentar significativamente as custas judiciais.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 483/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o atendimento dos médicos residentes nos estabelecimentos de saúde do município.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 484/2023, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos à União Garcense de Aeromodelismo, UGA, pela realização do 9º Encontro de Aeromodelismo nos dias 20 e 21 de maio no Aeródromo Municipal.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 485/2023, Elaine Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à ex-secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, senhora Érida Parreira, por assumir a direção da DRATS, Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, do Governo do Estado de São Paulo, na vizinha cidade de Marília.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, a mesa, os vereadores, público que nos assiste. Bom, eu fiz esse requerimento para agradecer a Elide por todo o trabalho que ela fez à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? E de forma assim, que nos deixa orgulhosos, ela acabou sendo escolhida para estar à frente da DRADS. Então, isso traz uma satisfação muito grande, que o trabalho que ela desenvolveu no SEMADS foi tão bom, tão eficiente, que chamou a atenção do governo do Estado de São Paulo e que este, a ponto deste, escolhê-la num cargo tão importante aqui da nossa região. O DRADS, para quem não sabe, ela abrange alguns municípios, como Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Arco-Íris, Assis, Bastos, Borá, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Cruzália, Exaporã, Fernão, Florínia, Galha, Gárcer, Culândia, Acri, Ibirarema, Júlio Mesquita, Lupércio, Lutécia, Maracaí, Marília, Ocalçu, Oriente, Oscar Bressani, Palmital, Baraguaçu Paulista e mais um monte de municípios da nossa região. E essa situação só nos deixa orgulhosos, como eu disse. É uma pessoa extremamente técnica, que deu com um coração enorme, com uma capacidade muito grande, e que eu acredito que, estando na frente da DRADS, Garça tem muito a ganhar com essa escolha, porque também tem um olhar diferenciado para o nosso município na questão da assistência social. Então, parabéns, Elide, que você desenvolva os seus trabalhos aí na DRADS da mesma forma e com a mesma responsabilidade que o fez aqui na cidade de Garça. E que melhore até a funcionalidade da DRADS, que traga mais benefícios para o nosso município e mais pessoas como ela, que ganham aí um destaque até estadual. Obrigada, Elide, e desejo para você um ótimo serviço aí como diretora da DRADS. Pois não.
Parabéns pelo requerimento, parabéns para a Elide, uma profissional de muito potencial, com certeza vai encontrar grande desafio, mas devido à sua habilidade, à sua capacidade, com certeza vencerá todo o desafio aí
que virá pela frente. Parabéns, Elid, e que Deus te abençoe.
Desafios são bons porque eles fazem com que a gente se esforce para poder superar esses desafios e com isso a gente fica melhor. Isso aí é o ser humano, a normalidade no ser humano, e com a Elid não é diferente. Cada desafio que ela pegou aí dentro da Secretaria de Assistência Social a fez mais forte, mais capaz, a ponto de estarem aí dentro de uma diretoria regional.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento, a lembrança da Elid, também a Elid, né? Pra gente, um orgulho aqui. Eu acho que eu desconheço se algum outro garcense ocupou esse cargo em outro momento. É um cargo de extrema importância dentro da região. É um garcense ali, dentro de uma regional, entendendo as necessidades dos municípios de Marília, Bauru, de Marília e as cidades ao redor, desculpa, Bauru não, tá? E de Garça, principalmente. Então, muito bom ter uma conterrânea nossa assumindo um cargo dessa responsabilidade. Tenho certeza que ela vai olhar para todos os municípios com os mesmos olhos, mas, obviamente, a gente tem que torcer como garcense, ela olha também por Garça, né? Então, parabéns, Elid, parabéns, Elane, pelo requerimento.
São 38 cidades que têm a competência dessa DRADS, né? E uma escolha extremamente técnica que nos deixa aí, mais uma vez, muito felizes por ter sido uma garcense escolhida. Parabéns, Elid.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 486/2023, Elaine Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à nova secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, senhora Ellen Cristina Esganzela Gonçalves, desejando profícuo sucesso neste novo desafio e de sua vida profissional.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento novamente aí o presidente, a mesa, os vereadores, público que nos assiste. E dentre a informação de que a Elid foi para uma pasta tão importante regionalmente falando, nós temos em contrapartida uma pessoa que cresceu com ela, que se desenvolveu com ela, aprendeu com a Elid, que é a Ellen. E a Ellen hoje, ela foi escolhida como a nova secretária da Assistência Social, justamente pela capacidade dela também, por ela estar à frente junto com a Elid e poder desenvolver todos os projetos que ela viu, começando com a Elid. Então, a Ellen merece, é uma menina que está aí, a gente sempre vê ela correndo para lá e para cá, sempre preocupada, sempre já chamou alguns vereadores aí de lado, pedindo ajuda, informação, pedindo parceria. Então, eu não acredito que ela vá decepcionar. Muito pelo contrário. Nos deixará orgulhosos de termos aí ela à frente da Secretaria da Assistência, desenvolvendo todos os projetos que ficaram e mais, indo além, porque esse é o perfil da Ellen. Parabéns, Ellen, por ter sido a nova escolhida secretária municipal da Assistência Social. Parabéns.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Bom. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão. Cada orador pode discursar sobre assunto da sua livre escolha e interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Eu venho aqui muito rapidamente. Eu não estive aqui na audiência dessa semana, mas eu não posso deixar, depois que eu vi, fiquei sabendo e vi o que aconteceu aqui com a nossa amiga Márcia Tivo. A Márcia Tivo é uma cidadã, né, que vem aqui toda a sessão, acho que o Marcos também estava, né? Márcia, minha solidariedade a você, meus cumprimentos à senhora. A sua pergunta foi simples, e objetiva.
Vereador, última parte. É, eu não estava aqui na audiência, tem um vídeo aí para a gente ver a resposta do prefeito?
Tem um vídeo sim, mas eu acho que vai ter que pedir para o Fabiano, teria que ter um tempo aí. Né? Mas resumindo, a Márcia só perguntou a ele, ao prefeito, quantas obras ele tinha realizado. Uma pergunta simples e objetiva. Ele, na minha opinião, eu vi o vídeo, né? Não achei legal a maneira que ele falou, principalmente no final, viu, Márcia? Eu acho que nem você, nem o Marcos estavam aqui, eu não achei agradável. Né? No lugar dele, eu falaria, olha, eu fiz isso, 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 isso. Responderia a resposta. Acabou. Né? Mas acredito que enrolou, como várias respostas vezes, dos requerimentos que a gente pergunta aqui. Né? Então, Márcia, minha solidariedade, meus cumprimentos a você. Você representa a população garcense aqui, o Marcos também. Eu não estava no dia, estava resolvendo um problema de saúde da minha avó, tá? Então eu gostaria aqui de cumprimentá-la. Você é uma cidadã que às vezes aqui o plenário ele é aberto ao público, mas você sempre está aqui. Ele até teve uma fala que você estava filiado a um partido, querendo desviar o assunto, falando que você está atacando ele politicamente, de maneira equivocada. Colocou até um exemplo que você foi lá criticar o tomógrafo com um vereador aqui dentro, né? Colocando, né, dando indireta aqui, eu acho que é o vereador Martinho, né? Que foi a foto.
Frente a parte, vereador?
Sim.
Segunda parte? Então, assim, vou fazer umas observações na sua fala, eu não estava aqui presente, mas primeiro, a sociedade, a população, ela tem que criticar o agente público, né? E, na verdade, esse é um dever, né, também do cidadão, porque ele vota e elege, né? Então tem que cobrar e a munícipe tá certa em fazer isso.
Acho que tá.
Se todos fizessem isso aqui em plenário, eu acho que seria muito melhor, né? E os políticos ficariam muito mais preocupados, né, em desenvolver um trabalho melhor para o município. Eu fiquei sabendo também, por isso que eu pedi a fala do prefeito, até depois da minha fala eu vou pedir para que coloque aí para a gente, né, fazer essas observações, que tudo passa esquecido, né? As pessoas, elas não fala que estão preparadas para estar fazendo a gestão do município, mas na hora que houve, né, perguntas verdadeiras, para não falar a verdade, acaba, né, entre aspas, ofendendo as pessoas. Obrigado.
Bacana, eu acredito que vai ter mais de 5 minutos, porque ele não consegue responder em menos de 3 quando ele veio aqui na tribuna, e não consegue responder em menos de 5. E não foi diferente quando tá com a Márcia. Eu assisti o vídeo, né? Foi mais de 5 minutos ele falando. Então eu acredito que vai ter que ter os seus 5 minutos e mais algum pra gente ver ao todo. Mas acredito que no final não foi legal. Cada vez que o tempo passava, eu vi isso aí no vídeo, viu, Márcia? Eu acredito que você também tem a mesma opinião. Ele não gostou, ficou descontrolado. Pegou até no braço aqui de alguém que tava aqui no do lado aqui. A câmera pega que ele ficou no braço, que eu acho que alguém... O presidente, eu não sei, eu não vi, tá? Só vi a fala dele, por isso que eu tô... Pegou no braço da pessoa pra deixar ele responder de uma maneira meio descompensada, né? Não tô aumentando, não, tava gravado, tirem suas conclusões. Então, acredito, vem minha solidariedade aqui, viu, Márcia? Se todo cidadão garcense viesse aqui e fizesse a mesma pergunta, às vezes a resposta seria diferente. Mas fica aqui a minha palavra de apoio. É uma mulher que vem aqui, representa a população garcense, fez uma pergunta simples e objetiva. E não faltou respeito nenhum, né, Márcia? Né, como, às vezes, de uma maneira expressiva, faltou um pouquinho com a senhora. E o Marcos estava aqui, né? Então, não há problema nenhum, né? Então, ter falado, se vocês sentem algumas pessoas que têm discordado, vocês, a Márcia também. Não estou defendendo, estou dando a palavra de apoio aqui. Então, venho aqui e fico um grande abraço a Márcia, você, o Marcos, que a toda a população de Garça, por favor, participem cada vez mais da Câmara de Garça. Um abraço.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, todos aqueles que nos assistem de forma presencial e também através da internet. Passando mais uma vez, vai se tornar corriqueiro agora, eu vou fazer isso em todas as sessões. Estive presente nas últimas obras do RECAP, né? Atingiu ali o bairro Estação essa semana. Preciso, mais uma vez aqui, parabenizar o trabalho que está sendo feito. De verdade mesmo, acho que um asfalto que não está levantando nenhum tipo de crítica, da população ali. A gente, obviamente, não é técnico, não conhece muito, mas pelo que a gente olha, o serviço, quando é bem feito, a gente consegue enxergar. Então, parabenizar aí toda a secretaria que vem dando andamento nesse projeto, que é um projeto que a gente imaginava que seria meio enroscado, mas não, tá andando rápido. E saiu ali da estação, já está entrando na Labienópolis, se eu não me engano ali, né? Que é um bairro que precisa muito disso mesmo, que é atrás do coleginho ali. Então, passando aqui para parabenizar as secretarias envolvidas.
Permite uma parte?
Permito, sim.
O projeto está desenvolvendo rapidamente, inclusive, né? E todos os lugares que foram feitos, a gente vê pessoas querendo que façam também as suas ruas, né? A gente procurado por esses munícipes que estão vendo aí essas ruas recapeadas. Eles passaram pela Rua Independência, pela Valentina Cantum, ali próximo da cooperativa também. Muito obrigada, viu, pela parte.
Isso mesmo, Elaine. Então, teremos agora o andamento, vai passar pelo bairro que tivemos aqui na Câmara várias pessoas visitando e pedindo para que fosse, que é o Labienópolis, que é um bairro extenso, né? Um bairro que tem ruas ali que estão bem deterioradas. Aguardar, então, o andamento desse próximo bairro e vou estar acompanhando lá. E na Praça Suzano, vou trazer algumas fotos para vocês olharem.
Permite uma parte, Rafael?
Permito, sim.
Eu tenho conversado com algumas pessoas e onde passou o recapeamento. É só elogio da qualidade do serviço que está sendo feito. Obrigado.
É isso mesmo, Almeida. Acho que a sensação agora, quando você vê na frente da sua casa, obviamente, de uma certa forma, uma melhoria ali, você começa a ficar mais próximo, mais latente ali a isso quando atinge o nosso bairro, quando atinge a nossa rua. Infelizmente, não serão todas as ruas possíveis de ser recapeadas, mas aquelas que estão, de fato, necessitando, vão ser feitas. Estou aguardando aí ansiosamente o bairro Paulista, que está bem deteriorado, o bairro São Lucas, né? O Jardim Brasil também, que tem algumas ruas ali bem deterioradas. Então, todos estão precisando, mas algumas ali a gente está aguardando com bastante ansiedade e vamos estar visitando para dar uma olhada aí nesse serviço que está sendo feito. Então, parabenizar aqui todos que se envolveram de alguma forma. Esse projeto, mais uma vez, passou pela Câmara, faz parte desta gestão. E nós temos aí como protagonistas, somos também protagonistas para que isso tivesse acontecido. Então, dependeu do nosso voto e isso traz uma alegria muito grande. É como eu disse no distrito, passar, ver as benfeitorias que o seu município está recebendo e poder falar, passou por mim, passou pela Câmara. Né? Tivemos participação nisso daqui. Então isso é muito importante a gente carregar para a nossa história isso que está acontecendo em Garça. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam também, que nos ouve pela internet. Eu vou falar sobre obras entregues pela gestão, que está há 7 anos, né? Já à frente aqui do município, administrando. E é desconfortável mesmo você perguntar qual obra foi entregue, né? Nesse tempo todo, onde foi colocado, né? Foi feito um compromisso com a sociedade, né? De uma política nova, de desenvolvimento, geração de emprego. Se vocês procurarem, né? Os dados do CAGED, não sei se vocês conhecem, né? E procurar lá a taxa de emprego que foi gerado aqui no município, vocês vão ver que, na verdade, ficou praticamente igual ou caiu o número de emprego do município. Isso daí vocês vão achar nos dados do CAGED anual. Daí vocês procuram todos os anos, desde a gestão atual até nesse momento, e daí vocês somam e fazem a conta. Eu vou fazer isso daí e vou trazer esses números aqui para apresentar para vocês, porque, na verdade, a sociedade acreditou, né? De votar nos dois empresários, porque poderiam, entre aspas, né, trazer mais empregos para o município, e não foi isso que aconteceu até no momento. Com relação à obra entregue recente agora do Distrito Industrial, existe uma lei no município, que é a Lei de Uso e Parcelamento de Solo, que proíbe a construção de fossas sépticas no município. Eu até já fiz um requerimento enviando uma denúncia para a CETESB para ver se eles receberam essa legislação atual aqui do município, né? Por quê? Por que, que os prefeitos eles, fazem essa lei? Para se proteger, porque a lei ela vale para o público e para o privado. Então, assim, não existe distinção na lei. Se é um empreendimento imobiliário, tanto público e privado, a lei ela é a mesma. E se você abre essa brecha, os empreendimentos imobiliários que forem feitos aqui no município, eles vão optar por isso também. Então, por isso é um retrocesso para o município, né? Você volta para trás, né? Porque existem as vias de ligações. Vias de ligações é de um bairro para o outro. Então, também é bom a gente deixar claro nisso daí. É óbvio que todo tipo de criação dessas obras para o município é importante, né? Porque a possibilidade de você trazer novas empresas para o município. Então, para a economia, ela é muito boa. Porém, né, precisa estar olhando a legislação atual. Mas, enfim, né, são observações, não são críticas, né? Acho que quando você vai fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. Volto também a falar em obras aqui no município paradas, né? Acho que todo mundo aqui lembra que logo no primeiro mandato, a Estação Ciência ela já estava com um projeto pronto para ser construído e com dinheiro em caixa do QESE, que esse dinheiro, a finalidade é para reformas, né, e construção de prédios, né, direcionado a ensino do município. E eu lembro que na época tinha 5 milhões depositados em caixa que o ex-prefeito deixou. E durante os 4 anos, esse período, não foi desenvolvido o projeto ali. Ele foi, de novo, né, colocado em licitação para venda e foi direcionado para comércio. Esse dinheiro voltou para a pasta da educação. E daí eles apropriou o Banco do Brasil, o antigo Banco do Brasil, e está hoje, né, até parado. Aliás, isso é um desrespeito com o dinheiro público, porque você desapropria com o dinheiro público, começa uma empresa, né, faz uma licitação, a empresa começa, gastaram 300 mil reais ali, né, eu não sei o que foi feito ali, pedi até a documentação para ver no que foi gasto 300 mil reais dentro daquele prédio, e a obra continua parada. Então, assim, você vê que que o planejamento e a incompetência é grande, porque não consegue terminar uma obra de um prédio já construído. Você imagina se fosse construir um prédio. Então, são algumas observações que a gente faz sobre essa gestão que precisa ser analisado, né? Então, isso não é crítica, né? É que está nos seus olhos, né? Então, outro dia, até estava na rua e uma pessoa me perguntou: ô vereador, tudo bem? Bacana. Eu falei: tudo bem. O que, que você acha da administração? Eu falei: está nos seus olhos. Você olha o que melhorou na cidade. Você vê o estádio municipal. O prefeito falou que ia finalizar, ia entregar aquela obra. Daí entrega para uma pessoa que não tem condição nenhuma nem de fazer uma calçada no banco, no campo. Foi aprovada aqui a concessão de uso por essa Câmara Municipal e está lá o prédio parado só trazendo problema aqueles moradores que são vizinhos ao estádio. Então, por isso, gente, tem que observar, né? São vários pontos. Eu poderia ficar aqui e nomear vários quesitos, mas eu volto depois também para falar de mais uma obra aí que trouxe transtorno para a população. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, vereadores, público presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou trazer um assunto. Acho que da política pouca coisa você retira. A política ela está intrínseca na maioria da quase que toda a nossa vida, né? Mas um fato que me causa muita tristeza, é um fato social, é aquela situação do Vinícius Júnior, que está jogando no Real Madrid, na Espanha. Já por mais de 10 vezes, ele foi ali tratado de uma forma tão drástica, tão triste, né, pelos espanhóis. Então, isso, realmente, toda vez que eu vejo aquela situação, eu fico pensando, com muita tristeza, como que o ser humano consegue chegar a esse ponto de tratar o outro daquela forma. Então, eu quis trazer essa palavra aqui na tribuna. Talvez a minha palavra não vá muito além daquela porta, mas é momento para a gente refletir, né? Porque a gente tem um desenvolvimento tecnológico tão grande, mas o desenvolvimento espiritual ele está muito abaixo. Porque
Eu, da minha forma, essa é a minha opinião, eu acho que a pala do gorro está sempre na mesma altura quando se fala em ser humano. Não é a sua posição social, não é o seu diploma, não é a cor da sua pele, não é o cargo que você ocupa que vai fazer você melhor do que outra pessoa. E também não faz pior. Te coloca em igualdade. Então eu vejo aquela situação do Vinícius Júnior lá, até falei assim, se fosse eu ir embora do país, ia voltar para o Brasil, mas aqui também nós temos esse preconceito. O preconceito não está só na cor da pele. Acompanhei aqui esses dias atrás, nas redes sociais aqui da nossa cidade, um coletor de lixo falando dessa situação, que muitas vezes, nem bom dia para ele, as pessoas falam. Será que o ser humano, porque é coletor de lixo, porque é lavrador, ele tem que ser menosprezado dessa forma? Eu acredito que não. Tem que ter humildade, tratar as pessoas com muito mais... Como se fosse a imagem e semelhança de Deus. Então você não é melhor ou pior. Nós estamos em termos de igualdade. Dá a impressão que as leis brasileiras, ou até internacionais, que esse fato acontece lá, mas acontece aqui também, parece que ela é apenas uma jogada política. Porque a gente vê o preconceito, mas você não vê ninguém ser punido. Parece que... Por que que serve a lei, então? Por que que serve a regra? Para não ser cumprida? Então, o que que adianta a regra? Nós temos inúmeras leis no Brasil, mas ela não funciona. E esse caso do racismo é um deles. Ela tem pena até de reclusão, mas eu nunca vi ninguém ser condenado nessa situação. Eu trouxe aqui uma questão, essa questão do Vinícius Júnior aí. Ali no caso, eles estão mais ligados à cor da pele, mas tem a preconceito de etnia, de nacionalidade. Então isso realmente me traz muita tristeza, o ser humano chegar nessa... a tratar o outro com tanto menosprezo. Eu trouxe até um versículo aqui, bíblico, quero ler para os senhores. Gálatas 3:28. Ali a palavra diz o seguinte: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então aqui esse versículo traz, não há cor, nós podemos trazer para a nossa realidade, não há cor, não há nacionalidade, não há diploma, não há a sua aparência, mas sim a sua essência. Obrigado. Pois não.
Isso inclui também gênero, né? Eu não sei se inclui na sua palavra, né? Então, eu estou colocando aqui que incluir dentro de uma sociedade, né? Também essa questão do gênero também, que é muito discriminada, essas pessoas também.
Perfeitamente.
Então, só estou colocando para a inclusão nas suas palavras.
Né? Obrigado. Faz parte. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite. A gente já está quase terminando a sessão, né? Mas eu não estive no dia da audiência, tá? Por problemas de saúde, como já relatei aqui. Porém, estava dando uma olhada ali no ocorrido. É muito desagradável, né? A resposta que ele deu para uma munícipe, acima de qualquer coisa, ela é uma munícipe, ela tem direito de cobrar, como qualquer um outro que entrar nessa casa de leis. Quem paga o salário do prefeito é ela. Ela tem direito de cobrar. Ela é a patroa. O nosso, o dele, o, né? Então, tem todo o direito. Eu acho, não, eu tenho certeza, a população tem que ser mais participante em Garça. Vir mesmo na sessão, cobrar mesmo, encontrar o vereador, falar mesmo. E a respeito da colocação do Tenente Almeida, eu concordo plenamente. Sofri muito já dentro dessa Câmara. Vários ataques, várias situações que geraram desconforto na sua totalidade. Então, eu concordo plenamente com você, o Tenente Almeida. Concordo plenamente. São situações que deixa a gente muito desconfortável, e principalmente quem está lá fora. Porque a pessoa espera chegar aqui na Casa de Leis e encontrar um ambiente sério, que cuida de tratativas para resolução, né? Mas acontece esses problemas com pessoas pobres de alma, eu digo, né? Falta brilho, luz própria, né? Mas é isso aí. Então, sim, bacana.
Não, concordo que o Almeida fez essa colocação. É um tema que está sendo discutido no mundo inteiro, né? Mas, porém, aqui nos olhos nossos acontece isso, e a gente não viu nenhuma manifestação também com relação à sua pessoa, né? Eu acho que foi duas vezes que você foi ofendido aqui nessa casa. Três vezes que você se sentiu ofendido, né? Eu me recordo, né? Então, assim, o sentimento... Ele é na nossa cara, né? Nos nossos olhos, né? Mas eu sou solidário a você, Vossa Excelência.
Obrigado, bacana. Obrigado mesmo. E assim, isso não vai parar por aqui. O mundo, a tendência, o mal, ele vem crescendo momentâneo. É por hora. O ser humano, é bíblico, né? Que o amor de muitos esfriariam, e isso já aconteceu. Você chega na porta de uma casa, pede um prato de comida, o cara já te dá um não na cara, ele nem pergunta se você quer comer um pão, ele já fala pra você, sai daqui. Então, é a tendência do ser humano, né? O ser humano, pra julgar, ele é fácil. Mas, enfim.
Uma parte, vereador.
Sim?
Falando, só complementando, bacana, da última vez que o senhor foi desrespeitado, naquela sessão solene, a piada começou lá da porta, né? Porque eu vi, eu tava sentado aqui no fundo e falei... Pai, isso vai dar problema se alguém escutar. Aí ele fez uma, fez duas, fez três e a quarta vez fez aí. Eu lembro que o Pedro Santos estava sentado na minha frente, o Pedro Santos olhou para mim e fez, isso vai dar, hein? E eu olhei e deu.
E eu acredito, vereador, que ainda tem pessoas que vão defender o indefensável. Porque não passou. Mas quando passar, aí vai sentir na pele o que é passar. Então... Fica aí, eu falo que acredito na lei da semeadura. Ninguém planta cebolinha e colhe tomate. Se você plantar cebolinha, é cebolinha que você vai colher. Mas, queria mais uma vez pedir para a população que se atente à política pública. As calçadas estão indo maravilhosas, ó. Vai fazer um mês que está parado isso aqui na frente do Enéas Esporte ali. Minha mãe quase caiu essa semana ali, perto. Se cair, vou processar a prefeitura. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo de novo com essas calçadas que parou de novo? Parece que o negócio não sai do lugar. E quanto ao que você falou, Márcia, você não está errada, não. Nós temos quantas obras paralisadas em Garça? Será que a população não está enxergando? Ah, mas é óbvio que está. Vai deixar para fazer quando? Porque julho já não pode gastar do ano que vem. E aí? Então... Vamos pegar no pé do prefeito mesmo, seja esse, seja o que vier, a população tem todo o direito de cobrar, porque quem paga o salário de prefeito, vereador, é a população. Era só isso te dizer, muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, conceda a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão. Pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhores vereadores, presidente, caminho aqui para o final da sessão. Eu sempre... Eu sempre...
Fabiano, volta o tempo aí fazendo um favor para que o Rafael possa ocupar os 5 minutos.
Sempre acompanho
aqui. Só um minuto, Rafael. Aí, com a palavra, vereador Rafael.
Obrigado, novamente. Obrigado, presidente, vereadores, aqueles que nos assistem aqui presencialmente. Até bom
a Márcia está aí presente, ela fez uma pergunta, né, na audiência que teve aqui na Câmara. A LDO, sobre a LDO, sim. E não sei o que aconteceu, não estava aqui presente, não pude estar presente. De qualquer forma, eu escuto aqui vários vereadores criticarem, falarem do que pensam, darem o ponto de vista. Eu acho que aqui é um local democrático e é isso mesmo que tem que acontecer. Cada um tem o seu ponto. Respeito cada um que tem a sua opinião, inclusive da população. Sei que o que eu falo aqui não agrada todo mundo, isso é natural, né? Dizem que nem Jesus agradou todo mundo, então não sou eu que vou agradar. E, só que seria também leviano da minha parte não subir aqui na tribuna hoje e poder trazer alguns pontos, talvez, que as pessoas acabam esquecendo o que aconteceu nos últimos 7 anos dentro da nossa cidade. Seria uma injustiça também com secretários que trabalharam, seria uma injustiça com os funcionários públicos que ajudaram essas coisas a acontecerem, seria uma injustiça com o Poder Executivo em sua parte. Arrumar, melhorar, sempre vamos ter o que fazer. Em qualquer cidade, não é Garça, não é Marília, não é Bauru, não é Galha, sempre terá o que ser melhorado. Mas em relação às obras, que foi perguntado, por exemplo, a gente pode falar do monitoramento. Uma cidade que hoje é praticamente monitorada em sua totalidade. Todas as saídas de Garça são monitoradas. Vocês sabem o quanto isso já ajudou a polícia a resolver crimes? A gente pode falar do Distrito Empresarial, que é uma obra que acabou de ser inaugurada. A gente pode falar do asfalto que está em andamento. A gente pode falar de uma UTI que nós não tínhamos em Garça, que teve participação política nisso. A gente pode falar também do tomógrafo, uma cidade que não tínhamos em Garça, tomógrafo. O SAMU, tá? Além do SAMU, reforma de algumas escolas, né? Temos também uma coisa, ó, ninguém lembra, vou lembrar vocês, CDHU. Sabe há quantos anos não tinha uma casa CDHU em Garça? Há muitos anos, muitos, mais de 20 anos. Ali agora nós temos o bairro João Serapião com 138 casas. Está tudo anotado aqui. Não esqueci nenhum, Fabião. Então, temos também aqui a passagem do Frei Aurélio, que foi terminada nessa gestão, que ninguém lembra mais às vezes. Temos também o Poço Profundo da B2. Temos também o Poço Profundo de Jafa. Então, assim, cada prefeito que passa, ele passa e faz o que está na pauta dele. Não estou aqui para criticar o passado, nem para elogiar o presente. Mas para lembrar que existem coisas para serem feitas e que se eu não vim aqui subir, falar disso aqui, eu estaria desmerecendo o meu próprio trabalho. Porque eu fiz parte dessas coisas aqui como vereador. Tem muita coisa para ser melhorada. Tem muito para ser feito. Mas eu falei algumas aqui que foram feitas. De obras públicas de grande importância. CDHU é casa para gente humilde. Poço é água para nós. Distrito é emprego para os nossos familiares. Tomógrafo, UTI, é para atender quem? Então, tem falha, tem problema, tem que ser melhorado. Às vezes a colocação não foi bem feita. Não vou defender aqui a discussão pessoal de ninguém. Vou defender o que eu participei como político. Eu participei da UTI. O asfalto passou por aqui. Participei. Participamos. Participamos da discussão, participamos da montagem, da reestruturação da saúde, que envolve tudo isso. Participamos também, vocês sabem que para a CDHU acontecer, passou pela Câmara, não sabe, os projetos? Participei. Então, se eu não defendo o que foi feito, eu estaria deixando de defender o meu trabalho. Meu trabalho como vereador aqui. Então, falei algumas coisas aqui, tá? Monitoramento, asfalto, distrito, UTI, tomógrafo, reforma de algumas escolas, SAMU, CDHU, passagem do Frei Aurélio terminada, Poço 1, Poço 2, tem mais, tem uma lista de coisas que aconteceram nesse período. E sim, tem como fazer mais. E sim, tenho que melhorar. Mas seria leviano eu não subir aqui e defender esses funcionários que trabalharam para isso acontecer, funcionários públicos de carreira, que nem o Fábio da CDHU, secretários que trabalharam e nós mesmos como vereador. Então, respeito a posição de cada um. Quem acha que nada foi feito, não vou brigar. Mas eu não poderia ficar quieto e dizer que isso aqui não aconteceu. Obviamente que entendo que algum suba aqui pensa diferente, mas não vai mudar o meu pensamento. O que aconteceu, está escrito, está feito. O que pode acontecer, vamos ter que esperar mais 1 ano e meio, que ainda tem 1 ano e meio de gestão. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Testando. Acho que desligou, né?
Oi.
Oi. Eu acho que... Tá ligado aqui, Fabiano?
Não?
Acho que agora melhorou. Eu ia segurar por mim, gente. Eu acho que vai dar interferência. Márcio, sua pergunta é a pergunta que Garça toda quer saber. E aqui eu venho aqui parabenizar o Marquinho Moreira, que quando eu não era nem vereador e o Marquinho também, que com sua articulação política trouxe o SAMU. O Bacana, com sua articulação política no seu terceiro mandato lá, que eu agora está no quarto, conseguiu os equipamentos da UTI. E eu, que não tinha nem mandato, junto com meu pai, que era prefeito de Alves de Carvalho, conseguimos a reforma da UTI, onde foi o primeiro andar, não é? Numa empresa que já estava enroscado aí, que é a HBB, né? O Fabinho trouxe bastante coisa também. O que mais? O CDHU, Bacana, você falou o quê? Desculpa. Pode falar.
Não, se permite uma parte. Na verdade, pode. Assim, o vereador se equivocou nos anos, né? Também ninguém é obrigado a saber de tudo, né? A gente
Sim.
tem que também ter alguns detalhes, né? Que a gente tem que colocar. Mas na administração Cornélio foi entregue o São Benedito. O bairro São Benedito, não sei se foi 2010 ou 2011. E, aliás, quem entregou aquelas casas foi a consultora Garça, do André, acho que todos conhecem, ele que terminou aquelas casas lá. Com relação à UTI, é óbvio, né, que o executivo ele conseguiu, né, trazer a UTI. É uma pena que ele não reconhece o trabalho de alguns vereadores, né? Só isso. O que eu posso falar da UTI? Não foi uma conquista minha, nem do prefeito sozinho, nem de outros vereadores que trabalhou. É uma conquista de todos, né? Foi entregue para a população. Mas eu quero fazer uma colocação aqui, e o prefeito ele não vai desmentir isso, porque ele não seria tão cara de pau assim, que eu levei ele no gabinete do deputado, naquela ocasião, do Abelardo Camarim, e apresentei ele. Porque eu trabalhei, né, durante com o pai, com o filho, mais de 16 anos. Né? Eu sempre fui, inclusive fui presidente do PSB, aqui partido que era... Na ocasião do Abelardo Camarinha, e era também o partido do Márcio França, que era o vice-governador naquela época. Então, a gente tinha muito amizade com isso. Então, mas, enfim, é só esse reconhecimento que, pelo executivo, ele não consegue, né, admitir, mas que a gente sempre está falando isso, porque acho que todos aqui, todos os vereadores, devem ter alguém aqui mais próximo, algum deputado, e são representantes, né? E tem deputado que, na maioria das vezes, defende o governo. Por isso que consegue algumas coisas para o município, enfim. É só essa observação que eu queria fazer, não é nenhuma crítica.
Não, eu também estou subindo aqui para fazer uma observação, entendeu? Temos que reconhecer o trabalho aqui de algumas pessoas. Né? E, Márcia, ele inaugurou, sim. Ele inaugurou o banheiro do lago com o dinheiro do MIT. Ele não falou aqui, mas eu estou falando por ele. E colocou a grade também, né, Fabinho, como você falou, isso. Então, aqui fica aqui a resposta que ele deveria ter falado. Ele inaugurou, sim. Era simples. Qual foi a sua pergunta? Quantas obras ele inaugurou em Garça em 7 anos? Desde aquela data que você me perguntou. Então, foi o banheiro do lago. Tá bom? Agora o que aconteceu agora semana passada, agora não conto 7 anos e meio. Certo? Foi agora. Pode falar,
claro. Passa já, partilhador. Então, 130 casas para a gente de CDHU... Não é obra. Então...
Não, é obra.
Não, posso terminar uma parte?
Claro.
Então, o poço profundo para a água da cidade, os dois, não é obra.
É obra.
Então, o monitoramento na cidade quase que toda, inclusive todas as entradas, não é obra.
É obra, Rafael.
Então, posso terminar uma parte?
Não, estou completando.
Então, o distrito empresarial, onde vai gerar renda, não é obra. Então, asfalto, não é obra. Então, começa a dizer o seguinte, é normal você veicular e Sim. pontuar a parte negativa. Tá tranquilo, é a sua função. Mas não posso deixar de veicular e pronunciar a parte positiva, que vou fazer aqui.
Sim, mas o que eu quero te dizer é, do começo ao mandar o fim do mandato dele, ele não concluiu uma obra. É isso que eu estou falando para o senhor. Entendeu? Não, do começo ao fim. Já acabou 7 anos, o mandato é em 4 em 4. Ele falou que ia entregar o distrito industrial quando? Em 2020. Ixi, há muito tempo, né? Então, entregou agora, com bastante problema.
Então, o que eu quero te dizer aqui? Todos os prefeitos, eles concluíram uma certa obra em certo determinado tempo. E não foi passado em 4 ou 6, porque teve mandatos de 6. O que a Márcia queria perguntar, o que ele não foi muito agradável a resposta, Márcia, foi isso. Ele deveria ter respondido dessa maneira e ponto. Agora, a Márcia é uma pessoa que respondeu, perguntou uma pergunta simples. E como ele respondeu, foi agradável, Márcia? Não foi. Foi, Marcos, você estava? Não foi. Então, assim, é dessa maneira que eu venho aqui concluir as minhas palavras e venho me solidarizar com a Márcia. Ponto. Não venho criticar nenhum vereador e nem outro posicionamento de outro vereador. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, que nos ouve pela internet. Bom, eu não vou aqui, né, aproveitar a oportunidade para fazer críticas, né, contundentes. A gente vai relatar, né, o que a sociedade vê e enxerga. É, eu quero voltar lá atrás também, né, dizer que o prefeito, ele é ingrato. Porque hoje ele tem um amigo que ele tem, um amigo particular, chama Vinícius Camarinha, né, que é da família do Camarinha. É, logo no primeiro mandato dele, nós conseguimos aqui a Univesp para Garça. Eu esqueci de contar esse detalhe também. É uma faculdade gratuita, EAD, que foi instalada ali na Secretaria da Educação. Isso daí foi conquista de um trabalho nosso. E eu posso dizer para você que eu tenho até o vídeo, né? Quando nós entregamos a Univesp lá na Secretaria de Cultura aqui do município, tá? Naquela ocasião, o Márcio França tinha assumido o governo do estado, eu como presidente do PSB aqui do município, e o Vinícius não era nem deputado naquela época. Ele tinha perdido a eleição lá em Marília de prefeito e ele acabou trabalhando nessa secretaria junto com o governo do estado. E o pai dele, na verdade, era deputado estadual. Ele era líder do governo e através do deputado Abelardo Camarinha, a Univesp veio para Garça. Tá? Porque ele tinha mandato naquela ocasião. Então, estou colocando algumas observações, né, de conquistas nossas. 5 milhões, acho que foi 3 milhões que eu consegui através do Maciel da Rocha, subsecretário do Desenvolvimento Regional. Quem tomava conta dessa pasta, que direcionava esses projetos que os municípios faziam e enviava para o Estado, né, são projetos do Estado, todos conhecem, era o Edgar, ex-prefeito da cidade de Lins. Então, ele que determinava quais cidades que estava com o projeto aprovado, ia receber esses recursos para recapeamento. Garça foi contemplado com 3 milhões e pouco, eu acho que 3 milhões e 600, se eu não me engano, eu tenho os números ali, e a prefeitura entra com a contrapartida de 1 milhão e 800 e o Estado com mais 1 milhão e 800. Então, tem muita coisa para a gente contar aqui, né? Muita história aqui, né? Boas para o município de conquista, mas o poder público, ele não assume isso, né? Os vereadores da base, eles colocam matéria no jornal. Quando é o vereador da oposição, eles não colocam, a gente tem que estar divulgando, mas enfim, faz parte do jogo. Então, permite uma parte,
vereador?
Pois não. Fabrício, eu permito uma parte, que seja breve, porque o tempo é curto, mas tudo bem.
Vereador, eu não tiro a razão de que vereadores participam da gestão. Isso é a nossa função, você tem razão, né? Mas isso não significa que uma indicação de um vereador resolve o problema. O senhor há de convir comigo que, para que isso aconteça, para que uma indicação tome uma proporção de ser realizada, existe a movimentação do Poder Executivo, o senhor sabe.
Claro,
né?
Claro.
Realizar um convênio, que nem o senhor disse da Univesp. O senhor poderia ter indicado. Se o prefeito achasse que não, então seria instalado de alguma forma. E foi, né? Mesma coisa o SAMU, mesma coisa o UTI. Então, esse trabalho também faz parte da Câmara dos Vereadores e do Poder Executivo. É só isso. Quando eu coloquei aqui, 30 segundos, vou terminar rapidinho. Quando eu coloquei aqui essas condições aqui, foi porque foi colocado que não existia uma obra. A CDHU foi terminada, o Poço 1 lá foi terminado, o monitoramento foi terminado na outra gestão, agora tem outras obras. E eu, como vereador, se eu falo que isso não aconteceu, eu estaria desmerecendo o nosso próprio trabalho aqui dentro. Foi isso que eu coloquei. Então, as obras estão aí. Obrigado.
Eu não concordo com o vereador. Eu só estou colocando, colocando assim, enumerando obras, né, que foram prometidas, que foram em compromisso de governo e não foram concluídas. Então, esse também a gente tem que colocar, né, fazer essas colocações. Com relação a obras já, né, que já foram entregues pelo governo do Estado, eu vou dar um exemplo claro aqui. A Univesp, né, se o Estado envia um projeto desse, né, um prefeito que não aceita um projeto desse, seria totalmente, né,
contrário às demandas da sociedade. Então, são projetos que realmente vai atender, né, a maioria das pessoas que não tem tempo nem para estudar, né? Você é formado lá, né, vereador? Então, tá, você é prova do que eu estou falando aqui. Mas, enfim, o que eu estou colocando aqui, é óbvio que o vereador, ele legisla, ele não executa, né? Indicação não quer dizer que você que conseguiu, mas você indo lá com relacionamento e trazendo já, que tem vários projetos do governo do estado que já vem pronto. Simplesmente é o prefeito aceitar os projetos. Então, a gente buscou vários projetos no município. Eu falo que eu estou cansado, né, já da Câmara, e cansa, sabe por quê? Porque a gente, entre aspas, tem momentos que é um grito solitário, entendeu? Mas, né, a gente assumiu esse compromisso, então temos que ir até o final. Mas, enfim, era isso que eu gostaria de dizer, e me solidarizo com a Márcia e qualquer outro munícipe. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Informo que na próximo dia 31/5, às 17h30, vereadores, gostaria de passar uma informação aos senhores aqui, por favor. Ó, informo que no próximo dia 31/5/2023, às 17h30, será realizada uma reunião na Casa Municipal junto ao prefeito para que nós podemos tratar sobre o piso do magistério e de enfermagem. Solicito a presença de todos, no caso, para que a gente possa, no caso, ver uma solução, trazer uma solução, no caso, para poder atender essa categoria que tanto faz pelo nosso município, tanto no magistério os professores, como os na enfermagem os enfermeiros, tá? Vai ser aqui na Câmara Municipal, no próximo dia 31, quarta-feira, às 17h30. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Obrigado à mesa diretora pela condução dos trabalhos.